Rápidos Cast. Agora.
Olá, aqui é MP do Hack dos Cast, bem-vindos a todos. Eu falo com o Eli. Fala, Eli.
E aí, pessoal, tudo tranquilo?
Tudo tranquilo essa semana, sem grandes problemas, apenas, né, muitos ocos por aí, tá? Esse é seu podcast brasileiro de Magic, toda semana com notícias, discussão aí do top 8, também preços, principais mudanças de preço em cartas avulsas de produtos, né? E uma fase principal que hoje tem o convidado especial, que de novo é o Fernando Seco, vai falar de Vintage, porque ele está a caminho do Eternal Weekend para jogar Vintage, né? Talvez ele seja o primeiro brasileiro a jogar Vintage no Eternal Weekend, então, né, vamos especular isso aí. Se você que está ouvindo souber de alguém que foi antes dele, né, por favor, comente aí para a gente saber, mas pelo que nós sabemos aqui, ele é o primeiro. E ele vai falar um pouquinho sobre o meta, sobre a influência das novas cartas, né, para quem tiver interesse aí em jogar no Magic Online. Mas enquanto isso, ele, quem quiser falar com a gente, qual é o Twitter?
Twitter é @hackdoscast e o e-mail hackdoscast@gmail.com. Facebook, YouTube, estamos aí.
Isso aí. Fiquei preocupado quando você demorou um pouquinho. Mas, pô, vai esquecer do Twitter? Não pode, pô.
Esse não tem como errar, né?
Não, não dá. E por que Hack dos Cast, então?
Porque aqui é BR. Muito
isso.
BR.
Aqui a nós é BR. Ou ele, por que a gente não tem um programa de Halloween?
Medo dessa resposta, mas eu vou fazer. Por que a gente não tem um programa de Halloween, MP?
É porque o standard já é assustador o suficiente. E a notícia da semana passada, que é o pioneiro, também já foi assustador o suficiente para os jogadores de Modern, tá?
Já foi mesmo.
Principalmente com a gente botando uma pilha nesse terror, né? Ele é. Mas tem que avisar que não é bem assim, né? O Nelson, por exemplo, nosso ouvinte aí, lembrou que ele sentiu muito que nós não discordamos tanto assim, né? Para ele, o Modern não vai morrer, não vai a lugar nenhum. Ele lembrou muito bem de que a ideia de fundir o Modern e o Legacy em um formato Legacy sem banlist já está em andamento, né? Porque Modern Horizons, por exemplo, promoveu isso, né? A Wizards, aos poucos, vai fazer o Modern ficar um Legacy sem banlist. E aí ela consegue ganhar dinheiro com esse formato e promovê-lo mais, tá certo sim, né? E de acordo com ele, assim, ele acha que a intenção da Wizards não é matar os três não é matar o Modern, tá? É manter os três formatos, o Modern, o Pioneiro e o Standard. Uma coisa interessante aí que meio que escapou, né, da gente, é que o Legacy tomou uma bala perdida nisso aí, né, porque talvez seja realmente formato cortado pela Wizards em termos de GP, mas eu acho que nós não fomos assim tão fortes com o Modern, né? Quando nós dissemos que ele vai acabar, eventualmente o apoio dele vai secar, né? E vai ser substituído pelo apoio ao Pioneiro. Até porque uma base de jogadores do Pioneiro tende a crescer e do Modern tende a ficar uma coisa mais ou menos como o Legacy é hoje, eu imagino, né? Mais difícil de entrar e também até um pouco difícil de encarar em termos de estratégia mesmo, né? Você tem que conhecer uma pool de cartas maiores, é um formato mais complexo também. Mas no fim o Nelson deu a. Eu quis vocalizar aqui o que ele disse, porque eu acho que muita gente compartilha da visão dele, né? Agora que já passou uma semana e pouco, a gente pode falar com mais calma, né? Que já passou a euforia do anúncio do Pioneiro, e o Modern ele tá aí, tá vivo, os jogadores não vão desistir em peso do formato, não, e a Wizards mesmo já sinalizou, o Modern não vai a lugar nenhum, tá? Como o Nelson lembrou, os jogadores estão presos ao Modern pelo valor que as cartas têm, pelo tempo investido, e a Wizard sabe disso, né? E é quebrar uma promessa com muita gente, com uma base enorme de jogadores, com uma popularidade imensa que o Modern tem, né? Então, até o próprio Nelson falou que é muito difícil ver os jogadores, por livre e espontânea vontade, abandonar um formato que tem um power level maior e que eles têm as cartas para migrar para um formato que hoje, por exemplo, é mais ou menos um extended, né? Por causa do tamanho da pool de cartas. Então, de fato, isso aí é difícil ver ocorrer, né? Mas se tem algo que eu acredito que vai levar o Modern para uma posição de background, assim, de terceiro ou quarto formato, é a popularidade do Pioneiro, né? Que inclusive deve crescer com o tempo, né? e o interesse da própria empresa em tentar monetizar o pioneiro, que ele é muito mais fácil de monetizar do que o Modern, se ele realmente vier nessa crescente que está sendo projetada.
Até o Nelson comentou no grupo que a gente foi um pouco apocalíptico, né? Já dizendo que o Modern ia acabar, etc. Assim, quando a gente quis dizer que o matar, né, o morrer, não foi no sentido de que até o final do ano o Modern tá com os dias contados e não vai ter mais suporte, não é isso. É que eu acho que, assim, para mim é claro de que algo precisa ser podado para que o pioneiro sobreviva, né?
Mas em que termo você diz podado? Pessoal mesmo, no seu orçamento pessoal e de tempo, ou em termos de Pro Tour, por exemplo?
Acho que os dois. Eu acho que uma coisa vai levar a outra. Ainda não tenho certeza de qual vai acontecer primeiro. Acredito que o investimento de tempo e de dinheiro deva vir primeiro, né? Porque isso eu estou dizendo pela minha realidade e a movimentação de grupos, o pessoal vendendo cartas, comprando cartas loucamente, sabe? Tentando pegar
lembrando
mais barato.
Lembrando que no programa passado ele falou que estava com metade de um deck Modern pronto, estava pensando em investir e agora vai segurar tudo, porque não sabe o que vai acontecer pela incerteza do formato, né?
Exatamente. Então, assim, eu vejo pela minha situação, eu espelho isso para outras pessoas que também possam estar em condições parecidas. Para que você vai gastar X reais num formato que você não sabe o quanto ele vai sobreviver competitivamente? Eu tô pensando isso há 5 anos. Sim, quando você vai montar um deck Modern, você não vai pensar no próximo um ano, próximos 2 anos. Se você for pensar, você tem que jogar até 2. Agora, se você quer montar, você quer jogar Modern, você pensa em estabilidade. Você quer montar um deck minimamente competitivo, talvez ter uma pool pequena ali para poder mudar alguma coisa ou outra. O Modern sempre foi o reflexo disso, né?
Mas até nisso, quando você fala pensar em 5 anos, ele é de que importa, por exemplo, se não vai ter Pro Tour Modern, por exemplo, assim. Você vai jogar o Pro Tour independente do formato que ele seja, né? Se ele for vintage, você vai dar um jeito e vai jogar, né? O que importa é se você consegue monetizar esse formato jogando um GP local, jogando na tua loja local, ou jogando um qualifier pro Pro Tour. E nada disso vai embora, né? No máximo, o GP vai embora. Mas o GP a gente só tem um, né? Não dá para agradar todo mundo, né?
Não dá para ser referência nesse ponto.
Exato, tem limitado, T2, Modern, Pioneiro, né? Quem sabe até Legacy, então é muita coisa, muita gente disputando o único GP que a gente tem, tá? Mas em termos de, por exemplo, loja local, pô, a semana tem 7 dias, sabe? Você pode dedicar um dia para cada formato que ainda sobra, né?
Por exemplo, a minha loja aqui já mudou a partir de semana que vem o calendário deles.
Eles substituíram alguma coisa por pioneiro?
Na verdade, eles tiraram os que tinham duas vezes na semana. Então, por exemplo, pioneiro, draft, Modern, Legacy, T2, e aí no sábado eles fazem Campeonato Free, eles fazem Pauper, por exemplo, que no sábado de manhã também tem, sabe? Então, assim, ele atende agora. Então, ele tirou, por exemplo, antes tinha um T2 normal e um T2 Free, né? Agora não tem mais o Free foi jogado para final de semana.
Tá,
então
tá.
Já substituiu aí no pioneiro. Então, assim,
eu imagino que o jogador esteja interessado em a continuidade do formato, no sentido de você ter um lugar para jogar na sua loja. Isso aí é muito difícil de perder, certo? Só vai perder se não tiver jogador. E você ter uma forma de você chegar nos torneios maiores e, de repente, se classificar para o Pro Tour. Ou seja, qualifiers, né? Qualifiers da Latam, qualifiers do Players Tour. E isso aí, o Willy Edel deixou bem claro que até Pauper e Legacy ele vai suportar. Ele brigou na Wizards para final ser assim, ele não conseguiu, mas pelo menos os qualifiers ele conseguiu. Então vai ter para todos os gostos, cara. Não precisa se preocupar. No mall sempre vai ter, enquanto tiver gente jogando, vai ter liga, né? O único problema que eu vejo das pessoas ansiosas, cara, é o seguinte: se o formato cair em popularidade, a Wizards pode deixar de curar a banlist, tá? Isso gera um problema. E o valor das suas cartas, daqueles 2 ou 3 mil reais que você investiu no seu deck, ele vai se dissolver com o tempo, porque você não vai conseguir manter né, esse valor, se não tiver gente interessada para comprar essas cartas. E isso aí não tem que ser uma preocupação latente sua, porque Magic não é investimento, né, é um jogo. Você tem que também se divertir, certo? Acho que está mais na categoria de investimento para quem compra dual land e carta da Reserve List. Então, se você se preocupar demais com isso, você deixa de aproveitar o jogo e de usá-lo da maneira para qual ele foi projetado.
Eu vejo o Pioneiro como algo bom, porque assim, eu entendo que realmente ele está tirando uma atenção e um foco de jogadores de outros formatos. Por exemplo, eu vi gente falando, o Pauper aqui na minha cidade não tá legal, eu tenho algumas coisinhas aqui de Pioneiro, vou gastar mais, sei lá, 300, 400 reais e vou montar meu deck para jogar. Eu vi isso acontecer. Da mesma forma como eu vi pessoas que estão tentando se manter no T2, mas assim, aquela galera que, tipo, sai uma coleção agora, daqui 2 meses começa a pegar uma carta, e aí vai jogando sempre com deck mais atrasado, não tá ali no nível muito competitivo, mas gosta de estar envolvido no T2. Essa galera falou, bom, eu vou começar a regredir mais, vou continuar jogando aqui meu Pioneiro, vou pegar essas cartas aqui um pouco mais barato, talvez, e vou jogando. Então, assim, e também tem a galera do Arena, né? A gente tá falando agora do formato que tem muita coisa de Ravnica, de Innistrad, a galera mais antiga, mas às vezes a pessoa que está no Arena e que quer realmente competir, quer entrar no nível um pouco maior do Magic, também é um formato que pode ajudar um pouco. Claro que tem um investimento maior do que alguns outros formatos, mas eu acho possível. Então, acho que assim, eu não vou dizer que um vai matar o outro, mas com certeza vai haver essa divisão. E assim, eu particularmente eu gostei. Eu acho que é um formato que tem tudo para ser legal. Ele tem um nível, um power level menor do que o Modern. É muito parecido com o T2, né? Até porque não é tão mais antigo. Então, assim.
É que você não jogou Extended, né? As pessoas que não jogaram Extended saibam que o que o Pioneiro é hoje é o que o Extended era. Você está vendo vários decks que foram sucesso no Standard da sua época degladiarem-se, né, entre eles. E é exatamente isso que era o Extended, tá? Só que o Extended, se não me engano, era 4 anos e o Pioneiro está com 5 agora, né? Mais ou menos ali 2014. Até 2019. Mas é isso, cara. Era isso que era o Extended. Era Dex Standard em esteroides. Só que o Extended rotava e o Pioneiro não.
Até sobre opinião aqui também, tem a opinião que o Eduardo também comentou, né, MP, sobre como o formato voltou a movimentar o MOL, né? A gente tem sido sempre falando de Arena, né? E eu acho que essa sobrevida que deu ao MOL também é interessante, né? Isso é claro, porque, por exemplo, quantos streaming você consegue ver de Modern? Eu vejo, às vezes, final de semana, no sábado, que tem o Challenge e a galera, às vezes, tá streamando Modern. Mas, normalmente, eu vejo gameplay físico, ou ali, talvez, um City, né, um Open, alguma coisa do tipo. Mas você não vê a galera muito streamando Modern. E aí, com o Pioneiro, tem, se entrar agora, vai ter 2 ou 3 pessoas aí streamando Pioneiro. Então, assim, também foi uma mudança para pro MOL, né? Quem sabe
foi. Tem que
é
ver
uma
se
forma
isso...
da Wizards manter o MOL vivo, né?
Tem que ver se isso será sustentável, né? Agora, no começo, é óbvio que isso vai acontecer. As pessoas estão todas curiosas para saber como é o formato novo, decks novos, cartinhas novas. Tem que ver se esse interesse vai continuar, né? Eu acho difícil ele cessar, porque a Wizards está promovendo o formato de maneira forte, com GPs e até com Players Tour. Então, imagino que interesse em avançar no meta e descobrir novas interações e refinar os decks vai continuar assim, cara. Então... Tá aí, obrigado aí pelo Eduardo e pelo Nelson pelas contribuições, viu? Eu acho que tem muita gente que compartilha de vocês. E Eli, dá pra gente concluir o seguinte então, né? Modern não vai acabar, mas provavelmente ele vai parar de crescer. Quem vai tomar o lugar do crescimento da demanda de formato eterno é o Pioneiro, né? Ele com certeza é a melhor forma de você investir tempo e dinheiro agora, né? O Modern, mesmo que ele pare de crescer, ainda é o formato mais popular, fora Commander, provavelmente, né? ainda é o formato mais popular. E estamos falando do Magic, que tem o quê? Uns 20 milhões de jogadores, pelo menos, né? Tudo bem que a maioria é de mesa de cozinha, né? Mas é um número considerável, é um público considerável que a Wizards não vai ignorar de jeito nenhum, né, cara?
Com certeza não. Acho que realmente eu acho que o pioneiro vai ser o ponto de referência agora em termos de investimentos, de olhos, né? Pelo menos talvez aí até o começo do ano que vem, que deve. O pessoal vai ter números para poder pensar em banlist, etc. Né? Então, acho que ainda tem. Ele tem muitas formas aí de ingressar. Acho que tem uma galera investindo. Eu não. Assim, eu gosto e não gosto, sabe? Tipo, eu acho que é complicado você. Eu não peguei começo nenhum de formato, então eu não sei exatamente o que esperar. Mas eu tô vendo a galera comprando desenfreadamente cartas que a gente sabe que pode ser banida, ou cartas que estão muito inflacionadas e que eu acho que assim que o formato entrar nessa habilidade ela vai diminuir. Claro que algumas apostas são seguras, né? Tipo alguns planealtas e tal, mas eu acho que a pessoa tem que ser um pouco comedido. Claro que o dinheiro é de cada um, a gente também não tá aqui para dizer, né, MP? A gente tá aqui para tentar talvez dar uma dica, alguma ideia do que pode ser melhor, mas. Eu acho que a galera tem que procurar investir no que é seguro. Base de mana, talvez, alguns planinautas. Eu aconselharia, se eu pudesse ajudar alguém aí, eu aconselharia fazer esse tipo de investimento. Aliás, investimento não, né? Esse tipo de. Essa forma de usar o dinheiro, né? Porque o investimento.
Ô, Eli, você nem desvirou os terrenos, já tá na fase de compra, cara. Parece jogador que começou a jogar. Não, mas fala sério, quem é que nunca fez isso, né? Quem é que nunca desvirou e comprou ao mesmo tempo? Né?
Já tomei um
warning
aqui agora.
Delícia, né? Bom, pra gente avançar, só uma coisa, mais coisa sobre Pioneiro, tá? Nós fizemos uma pesquisa no Twitter, mais de 350 votos, perguntando agora qual o formato de Magic que vai ser a sua prioridade de investimento. E tem quatro opções: Standard, Modern, Pioneiro e nenhum desses acima, tá? Standard 15%, foi o menor. Modern e Pioneiro empatados com 26% e nenhum desses 32%. Eu acredito que o pessoal que respondeu nenhum desses é jogador de Commander ou casual, certo? Eu acho que Commander é o formato que mais puxa investimento mesmo. Mas o interessante é observar que Modern e Pioneiro são ambos mais populares do que Standard, né? Empatados ali em prioridade de investimento. E a questão é, Eli, de onde vieram esses jogadores do Pioneiro? Né? O que foi que esses 26% sacrificaram para priorizar o Pioneiro? Tá? Eu acredito que seja Modern. Porque Standard é tão baixo o número que não tem por que sacrificar Standard. Quem já está no Standard dificilmente sai, porque Standard é formato para jogador competitivo, né? Então, ou você vai abandonar o Legacy ou o Modern para entrar no Pioneiro, nesse caso. Eu imagino que esses 26% sejam, em maioria, jogadores de Modern, tá? E logo depois de Legacy.
Também, eu acredito nessa possibilidade, sim. Mas eu acredito que talvez tenha uma porcentagem aí de uma galera que talvez não investisse tanto e viu no Pioneiro uma chance de investir.
Tá.
Aquela pessoa que, tipo, não tô investindo em nada, tô esperando uma oportunidade.
Tá, de fora da população,
apareceu,
né? Tá.
Sabe? Eu acredito nessa possibilidade também, como eu disse, por experiência, por ter visto a galera aqui, tipo, a galerinha ali que vamos pensar assim, a galera que gasta R$100 por mês pra comprar Magic, por exemplo.
Aí esse pessoal não joga Standard, não joga Modern, não joga Legacy.
Ele tem um deckzinho Modern ali, talvez, uma coisinha mais simples. Joga um draftzinho de vez em quando, então assim, ele tem uma coisa, mas tipo assim, nada competitivo, nada. Então o cara tá. Não tá investindo, ele tá ali jogando, se divertindo, ele viu o Pioneiro. Aí falou: cara, eu tenho ali uns dois sets daquele terreno, da Fastland, eu tenho uns dois daquele Planinauta.
Porque é uma perspectiva de investir em algo que não vai desvalorizar, né? Formato eterno não desvaloriza, então é interessante pensar assim também. Pode até ser que a maioria desses 26% sejam pessoas de fora mesmo de alguma coisa do Magic hoje, né? Pode ser sim, né? Bom, Eli, vamos avançar aqui, só uma última coisa, tá? O Joel no Facebook, ele criou um grupo, Magic The Gathering Pioneer Brasil. O grupo mudou de nome algumas vezes, mas se você procurar, deve ser o maior grupo de pioneiro no Brasil, né? Então procura lá, Magic Pioneer Brasil, Magic The Gathering, né? Pioneer Brasil, é um grupo no Facebook para discutir o formato, tá? E eu coloquei aí ali uma lista com 10 pessoas, você viu aí no Discord? Vamos sortear aqui um deles para ganhar um código do Arena de 6 boosters, tá? São o mesmo pessoal do último programa, porque um dos sorteados já tinha colocado o código do pré-release, aí não vale.
Ah, tá.
Então, tá vendo aí a lista? Quem é o número 4?
Número 4 é o Parzival.
Acho que o Parzival não foi sorteado no, na outra vez, então Parzival
Não
você foi
foi.
sorteado. A produção vai entrar em contato contigo. E o
Qual número
booster.
entrou em contato?
Tem um booster de Guilds of Ravnica, mas nós sortearemos no, no, na fase final, para ficar mais interessante. Esse booster de Guilda de Ravnica, ele é de verdade, não é virtual. E ele é só para apoiadores do canal, tá? Então, agora que está tudo desvirado aí do meu lado e do seu, vamos para manutenção.
Notícias da semana, ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast.
Se você estava cansado de pioneiro, saiba o seguinte, né? O Saffron Olive do MTG Goldfish tweetou que em 48 horas ele teve mais decks, mais de 6 mil decks, né, submetidos do formato pioneiro. Tá? Isso é mais do que Tiny Leader, Frontier, Oathbreaker, Brawl e Histórico somados em toda a sua existência. Tá? O que não quer dizer porcaria nenhuma, porque todos esses formatos são... nada, né? Eles
São
são.
formatos.
É.
Eles existem, estão ali, mas ok.
O Brawl, tudo bem, mas mesmo assim o Brawl teve seus altos e baixos, né? Mas 6 mil decks é muita coisa, tá? É bem considerável o interesse da população de Magic sobre isso, tá? Mostra que, de fato, a inauguração de um formato é uma oportunidade para você, tá? O Marco Água Rosa falou lá no Blogatog dele, respondendo qual a chance das fetes aparecerem de novo no Standard. Isso me deixou preocupado, ele, porque ele respondeu a pergunta. Ele normalmente não fala sobre isso. E ele falou o seguinte: nós banimos as fetes em pioneiro, então isso não é um bom sinal.
O famoso para bom entendedor.
É, cara, eu agora me preocupou, viu? Eu sei que no Arena é muito mais fácil acessar cartas como fetes, né? Eles acabaram de printar uma, inclusive, em Pioneiro e outra em Modern Horizons, mas essa resposta dele não me deixou muito animado, não, viu? Eu mudo a minha opinião. Eu acho que elas não voltam agora em Zendikar Nova, tá? E é lá no final do ano, né? Em outubro de 2020. Eu acho que elas não voltam mais porque ele disse que não é uma, não tem grande chance de voltar. Então,
Eu mantenho o que eu tinha dito sobre achar que elas não vão aparecer. Eu acho que quem tem, tem, quem não tem, não verá mais ela no T2. Eu não vejo, em termos de desenvolvimento, em termos de jogo competitivo e tal, não vejo mais fetes com chance de aparecer. Por como o Magic está sendo desenvolvido e etc. Não acho. Realmente não vejo chance nenhuma de Fett voltar a aparecer. E aí essa resposta e o próprio pioneiro acho que reforçam essa situação.
bom, falta só um ano para a gente descobrir, né? Mas o que nós vamos descobrir mais cedo é o que está dentro daquele booster de mistério. E o Marco Água Rosa falou mais uma coisa sobre ele. Tá? Ele disse que terá um mesmo produto numa versão para eventos, como o GP Richmond, que está chegando, e também uma versão para lojas. Tá? Inclusive, isso é um alívio para as lojas brasileiras, né? Finalmente teremos aí acesso a esse produto. Não sei se vai ser o booster escrito Mystery, tá? Pelo menos não será o de GP, porque ali está escrito Convention Edition, alguma coisa assim, né? Mas eu também gostaria de saber se nós teremos algo assim no GP São Paulo, tá? Mas pelo jeito não, eu nem consegui acessar a lista de eventos paralelos do GP São Paulo. O site parece que está bugado, viu, ali? E eu vi os artistas, ainda não mudou nada, só tem um artista confirmado lá. E faltam o quê? 15 dias para o evento, né? Estou preocupado, ele. Estou preocupado. Sei não, cara. Sei
É,
não.
no, nos dias que saiu o Pioneiro, acho que uns 2 dias depois, eu entrei e o site ainda estava funcionando, mas não tinha atualização ou alguma informação de que estaria sendo atualizado ou estudado, alguma coisa do tipo. O que eu acho ruim, porque às vezes a gente sabe que a Wizards tem algumas. algumas falhas nessa forma de conduzir essas mudanças. E, tipo assim, poderia muito bem já ter algo previsto, né? Não é possível que a criação de um novo formato era tão segredo assim, né, para quem cria isso. Então, poderia ter espaço ali para sabendo disso, né? Já colocar de alguma forma que fosse fácil mudar, sei lá. Aí agora, por exemplo, tira um evento de cada formato para pôr um pioneiro. Você não acha que vai ter reclamação?
Se o formato for standard, não.
Mas eu acho que, por exemplo, eu lembro quando a gente falou sobre os eventos paralelos e a galera falou, nossa, vai ter dois Modern e um Standard. Pra que Standard? O Standard já é o evento principal, põe só Modern.
É.
Sabe? Então assim, aí agora o cara fala, aí o pessoal fala assim, não, então vai ser um Standard, um Modern e um Pioneiro. Pô, diminuiu de novo, sabe? Então assim, eu acho que às vezes esse tipo de decisão é complicada. E outra também, por exemplo, eles falam assim, não, o Pioneiro saiu, a agenda já tava fechada, não vai ter pioneiro no GP. Vão reclamar também, né?
Vão reclamar de qualquer jeito, e eu acho que tem um problema fundamental aí com esse GP também, que já não foi um bom sinal de não ter, por exemplo, os drafts históricos, que normalmente tem, né? Assim, quão difícil será que é trazer um booster de Khans de Tarkir pra cá, sabe? Ou até de, sei lá, Sombras Innistrad, alguma edição antiga, mas nem tanto. Mas nem isso fizeram, né? E eu acho que isso aí é em cima da Channel Fireball mesmo, tá? Deve ser realmente complicado porque se trata de Brasil. Mas, infelizmente, né, nós temos um GP por ano, agora, né, pelo menos, então deveria, a América Latina inteira, né, deveria ser premiada com esse tipo de oportunidade, e a única oportunidade premium que vai chegar aqui é a Command Zone, né? Que lógico, é pago, vai ser caro e tal, e é só para Commander. Acho que pelo menos o pessoal do Commander tem que ficar satisfeito com isso, tá? Porque do jeito que eles estão negligenciando as nossas necessidades aqui na América do Sul, poderiam muito bem ignorar, eu consigo ver, né, um cenário que eles ignorariam completamente o cenário de Commander aqui e nem mandariam o stand da Command Zone para cá, tá? Mas uma outra coisa ainda sobre o Pioneiro, eles falaram que não tem, acho que eu falei isso no programa passado, né, que não tem a ver com o Mystery, né, o pacotinho Mystery aí, ele não tem cartas de Pioneiro, ou pelo menos não tem nada a ver com Pioneiro, tá. O Gavin Verhey, ele também escreveu um textão lá no Reddit, tentando responder as dúvidas do pessoal sobre Mystery, mas ele não pode falar nada, ele escreveu um monte e não disse nada, ele...
Padrão, né?
Falou só que vale a pena investir os $75 no torneio paralelo lá em Richmond, que a gente não vai se arrepender, que não é um bando de cartas comuns de M20, tá? E que você vai ter seu valor de volta. Ele deu a entender isso aí, tá? Ele não pode falar de valor específico, mas ele deu a entender isso. Mas voltando ao GP São Paulo, a Liga Magic vai inaugurar uma coisa aqui que eu acho que nunca teve no Brasil. Né? É o bootcamp. Você consegue falar um pouquinho desse conceito ali?
Esse conceito, né, que é algo dos Estados Unidos, né, que ele é baseado no campo de militares, né, que tem bastante, tá, lá, que onde a galera faz preparação para guerra e etc, né? Claro que não é bem isso, mas é o conceito, né, de você ter um campo de treinamento, você ter um lugar para treinar algo específico, né, focado, né, 100% focado nisso aí. E também é um método que a galera usa, né, em outras categorias de jogo, o que é muito bom, né? Acho que é bacana você trazer algo bom que funciona em outros jogos, etc, pro Magic, né? E ainda mais aqui no Brasil, que é difícil ter esse tipo de projeto, né?
Interessante.
E aí a Liga, né, abriu isso aí, né? A gente vai deixar o link aqui com bastante informações. Ela alugou um espaço, né, uma casa aqui bem bacana, com bastante espaço, para poder fazer essa organização, né, fazer esse evento aí, que vai ocorrer nos dias entre os dias 8 e 15 de novembro. Né?
Então, antes do GP, o pessoal vai se internar na casa junto com os jogadores prós da Liga Bolts para treinar forte os formatos, é isso.
Exatamente, né? Tem até o calendário aqui de como é que vai funcionar, os horários, com quem você vai fazer o quê, né? E eu achei uma baita do iniciativa, né? E infelizmente...
É inovador, cara. No Brasil é algo inovador, assim. É muita coragem da Liga Magic por fazer isso. Parabéns à equipe aí. Eu desejo sucesso aí pra iniciativa e espero que os jogadores que optem, né, por fazer o bootcamp, eles realmente consigam fazer esse frog leap, né? Esse pulo de etapas para se tornar um jogador melhor, tá? Eu acho que todo mundo passa por isso em algum momento, tá? Se você tá frustrado por não conseguir fazer alguma coisa bem, se você se dedicar demais e fizer um treinamento intensivo, você vai perceber que você subiu um nível. Comigo foi assim, por exemplo, para fazer carretilha. Pelo menos a gente chama de carretilha lá, sabe aquele drible de futebol? De fazer o chapéu, vindo a bola vindo de trás e tal. Então, eu era jovem, né, pequeno, eu gostava muito, achava bonito o drible e não sabia fazer, sempre fazia desastre. Eu passei umas 4 horas seguidas, tá, tentando fazer sozinho numa quadra, tentando fazer isso, sozinho. E no final eu fiz, e eu nunca mais esqueci como faz, até hoje eu acho que eu consigo fazer, que eu parei de jogar futebol, mas acho que eu consigo fazer.
Essa eu quero ver. Essa eu tenho que filmar para mostrar para todo mundo.
O pessoal vai levar bola pro GP, né?
Pessoal que esteja ouvindo esse programa, levem uma bola de futebol e vamos filmar essa cena épica que vai ser o MP fazendo uma carretilha.
Então, e eu lembro, funciona assim, né? Isso me mostrou que treinamento intensivo funciona. Imagina uma semana inteira, né, com esses jogadores que já estão em outro nível, né, te apoiando e te indicando. É um frog leap, cara. Você vai pular etapas com certeza, tá? O que você faria ao longo de um ano se dedicando, você encurta em uma semana, tá? Então, vale a pena o investimento se você persegue realmente ser um jogador melhor no nível profissional, né? E ainda tem o bônus, a casa tem piscina, você vai poder ver o sanduíche de sunguinha. Eli, você vai estar lá também? Você vai estar lá também, Eli?
Ah, infelizmente não, vou só deixar o sanduíche participar. Pô, dessa, né?
A equipe Liga Magic de sunguinha lá, cara, olha só, imperdível isso aí,
honra.
Gente. Brincadeira, abraço aí pro Sandubi e pra toda a galera, pro Juliano também, parabéns mesmo pela iniciativa, sucesso pra vocês, tomara que isso aí fomente mais coisas do tipo, né? É muito legal ver que Magic tá movimentando nesse estilo. Cara, há um ano atrás a gente não tinha equipe de Magic, a gente não tinha... esse tipo de treinamento oferecido, a gente não tinha streams de equipes rivais e, sabe, esse nível de interesse que tinha. Então, eu fico feliz de ver tudo isso crescendo, esse interesse no jogo crescendo e uma parte profissional do jogo se formando, sabe? É bem bacana. E se tudo isso continuar e a gente crescer muito bem, em 2021 a gente não vai ter GP.
Sim, então realmente, tipo, a galera vai ter realmente treinado bastante, só não vai ter onde jogar, né?
Isso, se tudo continuar como tá, né? 2-1-0, né? Então, ó, vamos reclamar lá pra China Fireball, pra Wizards, por que diabos estão cortando nossos GPs, né? Estão sabotando o Magic na América Latina inteira, né? Pra você ter uma ideia, teve 556 jogadores no GP selado de Fênix esse fim de semana, Eli. Menos de 600 jogadores em Fênix, cara, dentro dos Estados Unidos, tá? A gente consegue colocar 3 vezes isso aqui, se a gente tentar, né? Se promover, por exemplo, um GP Modern, tá? E eles cortam o GP da gente, cara, da América Latina inteira. Não faz sentido isso, tá? Esse GP não pode ter feito mais pelo jogo do que um GP na América do Sul. Desculpa, não dá. Não dá para dizer que 500 pessoas em Fênix vão promover melhor o jogo mais do que 1.400 aqui, tá? Então isso é um despropósito, assim. E a melhor maneira de reclamar é através dos caminhos lá da China Fireball e da Wizards, né? No site deles, no feedback, reclamação, contato do cliente, e é tratando o povo bem quando eles vierem para cá também, né? Mas o próprio Villiedel, tem um monte de gente aí na linha de frente brigando por mais direitos aqui, né? E uma outra notícia ruim para o próximo GP, ele é o seguinte: o próprio Villiedel tweetou, falou: olha, eu tô treinando, por favor, Wizards, me fala pelo menos se você vai tomar alguma atitude com relação ao Standard para eu me preparar. E além disso, né, eu acho que o Oco devia ser banido, né, pro bem do meta e pro bem dos eventos que vão acontecer, tanto o Mythic Championship quanto os GPs que vão acontecer até o próximo anúncio, que inclusive inclui o GP São Paulo, do dia 15 de novembro. Né? A Wizards responde dizendo: não vamos banir nada até o próximo anúncio, que é na segunda-feira após o GP. Tá? Após o GP São Paulo. Então, eu acho que todo esse contexto, né, ele condena o número de jogadores do evento principal do GP São Paulo, tá? Eu vou ficar impressionado se tiver mais de 1.000 jogadores, tá? O formato não tá legal, não tem tanto apoio assim, e a Wizards não colaborou também, tá? Eles meio que sacrificaram o GP São Paulo e outros eventos aí que vem antes do anúncio de ban para poder criar um meta e para poder provavelmente não ter o ônus aí de ser a empresa que bane uma carta que acabou de sair, que no caso seria o Oco, né? Infelizmente, ele.
Eu acho que essa polêmica do Oco, acho que a gente pode ficar horas falando sobre, né, qual a melhor forma de, né, de lidar com isso, etc. Mas a realidade é que muita gente dizendo, né, Kaladesh novamente, né? Tipo, parece que revivendo o que a gente passou naquela época de banimentos seguidos, etc, etc. Eu tenho uma opinião particular em relação a isso, porque, assim, eu acho que a forma como o Magic está hoje traz uma evidência muito grande para as coisas. Então, por exemplo, assim, se uma carta é muito forte, em um final de semana vê que a carta é muito forte, já tá todo mundo reclamando que ela é muito forte, já tá pedindo o banimento dela. Até na sexta-feira, antes de começar o Mythic Championship, ninguém nem lembrava. Mentira, ninguém nem lembrava, não. Eu acho que o hype em cima de banimento de Oco era nada em relação ao banimento de Campo dos Mortos, né? Tanto que o pessoal falava: ah, não, deck de comida. Você acha que o deck de comida vai aguentar sobrepor o deck do Golos? Não vai, isso não vai acontecer, né? E aí acabou ganhando um Gru agro e que menos ainda ouvia-se falar, sabe? Tipo, Mono Red. Ninguém nem lembrava de Mono Red, que Mono Red existia. Tá? Chegou lá no top 8, fez o seu resultado, né? E aí, de repente, baniu o Campo dos Mortos. Beleza, qual que é a próxima coisa que a gente vai reclamar? Ah, o Oco tá muito forte e tá... Beleza, vamos falar disso. Então, acho que assim, eu não tô dizendo que o Oco não é forte, etc, etc, etc. Mas eu acho que reclama-se muito e se faz pouco, sabe? Tipo,
as pessoas que reclamam não são deck builders, elas não estão cozinhando decks, né? Elas estão esperando ver listas diferentes e elas não veem, e isso as frustra. Eu concordo nesse ponto, cara, mas a parte do Golos é o seguinte: as pessoas jogavam com o mesmo deck sempre, tá? E o deck era muito forte, tinha inevitabilidade. Então dá pra entender a reclamação. No caso do Oco, não é especificamente um deck, tá? O Oco tá presente em vários decks e é o padrão de jogo que ele cria. Ele é um Planinauta que por si só já é um tipo de carta difícil de interagir. Ele é 3 manas, que não deveria custar. E o removal dele é mais, tá? Ele se protege e ele tá fora, inclusive, das cartas que deveriam lidar com ele, como o Fry. Então são cartas diferentes, são reclamações por motivos diferentes, tá? O fato de elas ter vindo muito rápido é natural agora que você tem o Arena, inclusive pré-release no Arena é quinta-feira, já tem uma semana antes já tem o Early Access, então o pessoal quebra formato muito rápido e nós não temos tempo de respirar mais, né? Mas a Wizards é que criou essa situação. Então, se ela foi incompetente para criar um meta saudável, né, para fazer o design da carta saudável, como a própria Melissa Detora falou durante uma transmissão agora, que ela subestimou a carta, né, ela acha que é forte demais, eles deviam corrigir, eles deviam assumir o erro e corrigir. Mas o que eles fazem agora é sacrificar a diversão de todo mundo, porque convenhamos, cara, não é uma carta divertida, não produz um padrão de jogo bom. É horrível você se deparar com um Oco de turno 2 do outro lado, tá? Não importa se você é deck de controle, cara. Não é gostoso, tá? Assim, e no turno 2 é muito cedo pra você estar desejando se matar. Não é. Assim, contra o Boros Monarca, por exemplo, no Pauper, você deixa essa sensação ser construída organicamente, né? Ele, assim, você que pilota esse deck, você sabe que você provoca esse desejo no oponente de pular pela janela ao longo aí de uns 15, 20 turnos, né? Quando você ameaça dar deck over e tal, né? De raio em raio. E Boros Mil, famoso Boros Mil. Mas não no segundo turno, cara. Não dá, né?
Então, eu concordo que realmente é uma carta que ela tem sérios problemas, né? Até o Juliano tava comentando que Oco provavelmente é o melhor Planinauta da história do Magic, né? Com certeza tá nos tops aí de de cartas com mecânicas extremamente fortes, né?
Você tem que tomar cuidado ao falar essas coisas, cara, porque é uma declaração muito forte. E depois não, assim, a gente traz o Juliano aqui, vai ter perguntas pra ele.
Não, tipo assim, é aquele tipo de conversa, porque assim, a carta tá em evidência, né? Mas assim, se você... vamos tentar isolá-lo. Pelo menos no T2 foi o Planinauta que mais mostrou problemático, que mais trouxe ferramentas para ele ser muito mais forte do que o formato aguenta. Né? Isso é claro,
na época do Calblade tinha o Jace Mind Sculptor, só que tanto que quando foi banido, não foi só o Jace banido, né? Foi a Lady Gaga também banida, né? Porque a combinação ali era o problema, tá? As pessoas reclamavam muito que o Jace era muito forte, mas ainda era um Planinauta de 4 manas, tá? E o formato não tinha cartas boas para lidar contra o Jace, tá? Por exemplo, se você tivesse o dinossauro que você tem agora, sabe? Esse dinossauro de 4 manas, 5-4 aí, ele com certeza, né, ele seria uma ótima resposta pro Jace. E outras respostas vieram depois, o Bloodbridge Elf, coisas assim. Mas no caso do Oco, por ser 3 manas, né, eu acho que ele tá perto ali, sim, de rivalizar, né, com Liliana do Véu e Jace, sim. É que as habilidades dele são muito inferiores, tá? E com certeza todas são muito inferiores às dos anteriores que eu falei. Mas eu entendo que no contexto do Standard, e também pelo fato de custar 3 manas e de tudo ser mais, e até Ultimate ser, né, plausível de ser jogado turno depois que ele entra, e ter um efeito forte, né? Tudo isso pode colocar ele sim no topo, cara. É uma questão de pensar mesmo, de refletir sobre as possibilidades dele, né? Isso não é bom, né, Eli? A gente tá falando de uma carta que saiu agora, em 2019, não era pra ter esses erros mais. E outras pessoas não merecem jogar num standard em que você enfrenta esse tipo de carta toda hora, né? E ela é acelerável no turno 2 ainda. Não é um bom ambiente de jogo, não prover boas experiências, né? Por exemplo, essa semana, cara, primeira semana em muito tempo que eu não joguei uma partida de Standard. Eu completei as missões do Arena, graças a Deus, por causa do Brawl. Tinha Brawl, eu montei meu deck de Nicol Brawlers. E completei, assim, as 4 primeiras vitórias do dia, pronto, tô satisfeito, sabe? Nada de Standard. E toda vez que tinha um oponente com o Oco de comandante, eu desistia. Eu não dava o prazer do oponente jogar Magic, tá? Eu desistia na hora, tá? Eu não vou deixar você jogar Magic comigo jogando com esse deck de Oco, tá? Não dá. E eram muitos, viu? Eu desisti muito de partida. Ainda bem que o efeito era, uma vez que você paga, né, é de graça pra jogar quantas vezes quiser. Mas foi isso, cara, assim, eu tenho pouco tempo, tá? Eu não vou ficar morrendo aos poucos, né, gastando meu tempo contra decks assim. Não acho divertido, não.
Eu no meu conceito de jogo, eu ainda prefiro ver decks assim jogando do que Mirror de Golos, como estava. Mas é algo
isso é um argumento interessante, é. Não, mas Mirror de Golos era horrível.
Então, é assim, porque assim, eu entendo, o Oco é uma mecânica dominante, etc, etc, ele transformou o meta, mas tipo assim, eu ainda vejo que é um deck que tem decisões, sabe? Tipo, é um deck que tem escolhas e elas são... Sim. E elas fazem muita diferença do jogo. Então, tipo assim, não é que faz muita diferença você baixar o Oco no turno 2 e isso mexe no seu jogo? Isso é fato, isso é inegável. Mas a pessoa ainda pode cometer erros. Então, assim, a questão é, se você colocar um top 8 de jogadores top da MPL e colocar todos eles jogando com o mesmo deck, os jogos serão decididos na sorte. Porque, assim, vai ser de realmente quem comprar melhor. Porque a gente tá vendo num nível muito acima e, realmente, as escolhas vão ser muito mais próximas do ideal. Então, talvez quem tem uma linha um pouco mais agressiva e faça uma escolha melhor de acordo com a sorte ali, pode realmente levar vantagem.
Só que, por outro lado, se você tiver um top 8 com 8 decks de Oco, mas todos eles diferentes, tipo um Sultai, um Bant, um Simic e por assim vai, é possível criar jogos extremamente interessantes, tá? Técnica, do ponto de vista técnico, tá bom? Sim. Mas, assim, para você assistir, analisar e entender, isso tudo bem. Agora, colocar os jogadores diariamente, tá, nesse risco de encontrar turno 2 Oco, eu não acho divertido, tá? Eu não acho saudável pro formato. Eu acho que se me faz querer desistir das partidas e parar de jogar Magic por enquanto, tá? Então, imagino que esse sentimento também serve para outras pessoas. E isso não é bom para o jogo, né? As pessoas vão parar de logar no Arena, vão parar de investir no Standard e por aí vai, tá? Inclusive, tem gente que vai mais além achando que o Oco, ele é overpowered até para outros formatos, tá? Tem gente, o próprio Viliedo tweetou outros jogadores também falando, olha, ele tá jogando outros formatos, ele vai ser staple de Modern, por exemplo, ele vai jogar Legacy, surpresa, tá? Spoiler aí da fase principal, Vintage também, tá? Já tá jogando Vintage. Então, cara, tem que ser pensado, certo?
Não,
tem...
sim, eu acho que a discussão é muito válida, mas eu vou dar um exemplo prático. Ontem eu peguei fiz um teste com uma lista de Sultai com o Oco. E por exemplo, enfrentei um oponente jogando de BG e ele jogando com quatro Garras Noxias de main deck.
Quatro o quê?
Garras Noxias, aquele destrói criatura planinauta branco ou verde. O que eu achei? Beleza, ele usou três Garras Noxias na mesma partida, e acho que ele matou tipo um Garruk, uma Vraska e um Oco, algo assim, meu. Beleza, ele matou, atrapalhou meu jogo e tal, mas ele perdeu. Porque o que eu achei?
Ah, ele ainda perdeu, nossa.
Ele perdeu, e tipo assim, perdeu sem chance. Tipo, teve uma hora que ele tinha dois Gansos na mesa e três do Ídolo do Paraíso e uma carta na mão.
Nossa.
Porque, tipo assim, o que ele substituiu no deck dele pra poder ter o Garras Noxias atrapalhou mais ele do que eu.
Ah, sim. Porque, de qualquer forma, assim, ele faz um por meio, né? Porque o Oco sempre deixa um legado.
Esse é o problema de você responder Planinautas dessa forma. Então, por exemplo, depois eu enfrentei um deck que também tinha Oco, e aí qual que foi minha resposta pro Oco? A Vraska. Tanto que a Vraska subiu... depois aí desse final de semana, em decorrência disso, ele saiu de R$19 e foi pra R$80, sabe?
A Vrasquinha, né? De 4 manas.
De 4 manas. Porque ela responde permanente de custo 3 ou menos.
E então, ela fica em jogo depois de fazer isso.
E ela fica em jogo. Então, assim, o que eu acho mais interessante é mostrar e realmente colocar em prática a forma de você conseguir lidar com essas cartas. Como você falou, com saídas do deck. Beleza, então não vou usar mais branco. Talvez o preto me forneça mais opções. Ah, eu vou jogar com dois troféus de assassino, por exemplo, do main deck, que a galera não tem utilizado. Eu até tenho perguntado isso para os jogadores para ver se realmente é uma carta que é uma boa resposta para situações do tipo. Então, acho que assim, eu acho que a galera reclama muito. Entendam, eu não estou dizendo que o Oco não é uma carta forte e não tem desbalanceado, não é isso. Mas eu acho que você joga.
Isso que você está diagnosticando é natural, né, cara? Isso sempre aconteceu. Enquanto teve internet, as pessoas sempre reclamaram mais do que fizeram, do que se mexeram, né? As pessoas não estão interessadas em analisar a fundo o meta ou sugerir melhoras para o meta. A maioria delas, tá? A maioria delas está interessada em reclamar e de ver, tipo, ver amanhã, né, um meta diferente, é isso que elas querem, né? Acho que até como é um comportamento natural, nem se pensa muito antes de reclamar, né? Não pode até dizer que as pessoas são, as pessoas que fazem isso estão sendo manipuladas ou que elas não pensam direito, elas estão agindo por instinto, né? Mas esse puxão de orelha na comunidade, no sentido de se mexe, se você está achando isso ruim, se mexe, né? Pensa numa alternativa, né? Faz um deck, ou promova uma lista melhor, uma lista boa que bata nele. Esse tipo de coisa está faltando mesmo. Essa voz aí, ela não é ouvida, né? Muitas vezes. Na verdade, a voz de banimento do Oco e de reclamação, ela tem uma ressonância muito maior, né? Muito mais forte. É só isso que a gente acabou ouvindo. E isso não é bom, né? É bom ter essas outras perspectivas. Nesse sentido, agrega bastante para a gente, para o ouvinte também, né? E é natural, assim. Então, esperamos, né, Eli, que nas próximas vezes em que isso vai acontecer, porque não é a primeira e não é a última vez que isso vai acontecer, né? É muito complexo fazer 256 cartas novas a cada 3 meses e não errar, né? Isso não vai acontecer. Então, quando acontecer de novo, né, que nós lembremos desse episódio com o Oco e passamos a sugerir melhoras, né, não apenas reclamar que ainda não foi banido, né, agir mais proativamente, né, na construção de um jogo melhor, utilizar as ferramentas que nós temos hoje e não ficar pedindo por ferramentas novas. Bom, e vamos avançar então para parar de falar de oco e de combate, né? Estamos muito adiantado aqui. E vamos falar o seguinte, que a promo das Magic Fests do ano que vem já foi revelada e vai ser Path to Exile ali, desse ano. É raio do ano que vem vai ser Path to Exile. Então, saímos de uma comum para uma incomum, ó, tá melhorando. E a imagem desse Path é linda, hein, cara?
Oi? A imagem é linda, né?
É linda, é linda. É maravilhosa a imagem. Naturalmente, né? Você precisa jogar o evento principal para ter acesso a essa carta. Um ou outro paralelo também vai dar. E o ano que vem, a América Latina inteira só vai ter um GP, uma Magic Fest, que será em São Paulo em março, tá bom? Então tá aí. Além disso, o playmat do National Legacy 2019 foi revelado, é uma arte única, né? É lindo, tá bom? Para quem quiser dar uma olhada, visita lá o eternalmagic.com, que o Fausto criou um artigo lá revelando a imagem. É bem bacana que eles deram a chance de um artista fazer a imagem a partir da inspiração dele, né? Não é uma imagem de uma carta direta, e ficou muito bonita mesmo, tá? eternalmagic.com.br. E outra notícia da comunidade, o professor da Tolarian Academy College está careca, ele.
Isso aí, né? Mas foi por uma boa causa, né?
Foi, exatamente. Foi por uma... Ele atingiu, né, o objetivo lá de uma... A meta de uma arrecadação num evento de caridade. E ele, né, falou, eu prometo raspar a cabeça careca se fizer isso. Então, conseguiu lá. Muito legal, ele fez um vídeo dele raspando também, então não se assustem se a partir de agora você visitar a Tolarian lá e ele tiver careca, tá? Ou usando uma peruca, né? Quem sabe? E na stream da Watts, eles falaram um pouco mais, tá? Sobre Pioneiro e sobre Mystery Boosters, tá? O resumo é o seguinte, primeiro, nós já falamos que os Mystery Boosters, eles vêm no ano que vem, tá, para as lojas, e eles não têm nada a ver com o Pioneiro. Eles têm, disseram que não têm planos, por enquanto, de fazer alguma coisa como Pioneiro Masters, tá bom? É muito cedo e não tem propósito, de acordo com eles, porque as coleções antigas ainda são acessíveis. As Fatlands foram banidas tanto por Power Level, tá, como por meio que danificar, facilitar demais, né, o acesso a todas as outras cores, tá? Então, eles decidiram tirar completamente todas as fetches do formato. O que mais? Eles tentaram iniciar o formato em Magic Origins ou em Magic 2015, em M15, tá? Que são os frames novos, né? Mas o formato ficaria muito pequeno, tá? E ficaria sem cartas importantes. Então você teria que lançar cartas importantes no Standard, isso cria um outro problema, tá? Então o ponto de início ali foi calculado mesmo, tá? Não é uma coincidência, não. E eles também disseram que, ainda sobre o ponto de início do formato, que é retornar a Ravnica, né, de que ele adiciona estratégias naturais, que nós estamos acostumados a ver, né? Por exemplo, decks viáveis nos pares de cores das guildas, tá? Decks monocolors por causa de Teros. Teros tem a mecânica de... Isso, devoção, que ajuda decks monocoloridos, e também três cores, né, em Tarkir, você tem lands de três cores, você tem cartas, amuletos, as guildas de três cores, e por fim faltou uma estratégia ali, que são os famosos artefatos, e aí Kaladesh cobre essa parte, né, artefatos cobre Kaladesh, em colores meio que cobre ali os Eldrazi, Batalha por Zendikar e a Innistrad Nova, né? Então, tá explicado e faz sentido, né? Quando você olha por esse ângulo, então, tá aí. Que mais? O playmat da Judges Academy foi revelado, é mais um prêmio para os juízes que fizerem parte, vai ser o Judges Familiar, porque Judges Academy, né? Claro.
Nada pronto.
Não é uma imagem que eu gosto muito, tá? Mas os juízes recebem, entre aspas, de graça, tá? Eu acho que o Brasil ainda tá sem esse programa, mas enfim, tá aqui, tá feito já, os juízes receberam, acho que o Grilo vai receber, já que ele é juiz, ele tá fora, né? Sorte é dele. E é basicamente isso, né? Vamos falar de preços, então.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
ele pioneiro mexeu com muita coisa, cara. Muita coisa do Modern que estava esquecida, né, acabou subindo demais. Quase nada desceu de preço de forma relevante, tá? A única carta do Standard que desceu de preço de forma relevante foi Embercleave, que venceu, né, pelo Gru Agro, venceu o último Mythic Championship, mas agora não está jogando tanto, não. Ela desceu de 18 dólares para 12 dólares, tá? Uma queda aí de 33%, né? Caiu 33%. E agora está comprável, né? Para uma mítica até que está comprável. Mas as cartas que subiram, as principais que subiram aqui, que estavam esquecidas, é Mana Confluence, quase dobrou de preço, agora é uma rara de 30 dólares ali. E é uma, acho que é o melhor land de 5 cores do formato pioneiro, né, cara? Taça também cresceu demais de preço, tá, subiu 60%, tá 18 dólares, que era uma carta esquecida do formato. E por fim, Rengar Backwalker, cara. Mais uma carta aí que foi, eu acho que foi o primeiro lugar do nosso primeiro top 10 cartas do ano lá. É uma rara de Magic Origins que dobrou de preço em uma semana. Ela foi para quase 12 dólares lá fora, tá? E eu acho que essa é a tendência. As cartas vão continuar subindo de preço, tá? Enquanto decks forem testados e fizerem sucesso no formato. Então tá aí. Ele tem alguma dica?
Ah, tome cuidado. Tem muita coisa aí que tem subido de preço. Até do Standard também tem subido junto, né? Tipo, Charco da Procriação já subiu... A Tumba Abandonada também já subiu, então...
Ah, isso é bom. Isso é bom pra quem já tem, né? Pena que o Pauper não tem, né? Tanta mudança assim, mas eu vi que, por conta do banimento, o mercador de Asfodelos, ele cresceu bastante, né? Cresceu 25%.
Sim, o
spread reduziu, né? O spread reduziu. É, então, essas coisas acontecem mesmo. Se você, de repente, quer ainda jogar com essas cartas, dá uma olhada lá, porque tem umas alterações pequenas decorrentes do banimento do Pauper também. Mas é isso, assim, preços pioneiros vão continuar crescendo, mas ainda é um formato com uma barreira de entrada menor do que o Modern, tá? Isso vai, provavelmente, no pico ali do pioneiro, ele deve chegar com uma média de preço dos top decks similar a do Modern, por conta de euforia, tá? Por conta de especulação. Mas com o tempo as coisas vão diminuir, tá? O número de estratégias vai crescer e aí a procura por essas cartas também vai diminuir. Então tem que ter paciência, assim. Se você quiser se antecipar e montar o mapa do pioneiro, você precisa se adiantar, tá? E na verdade já está atrasado para correr atrás dessas coisas. Mas fica aí a dica para cartas como Rengar Backwalker, Mana Confluence, que são cartas mais genéricas, né? Eles vão em qualquer deck, basicamente, e podem parar de jogar um tempo, voltar a jogar depois. Então, naturalmente, aí é de se esperar que essas cartas sejam staples do formato, sim, tá?
Acho que Balista também é a...
Boa, Balista.
A própria Liliana, Última Esperança, Last Hope. Acho que sim, são apostas mais caras, mas ainda valem a pena, né? O Teferi de 5 manas, eu acho que ele pode... Não é a melhor opção, mas é uma boa opção.
Uhum.
O Teferinho agora também, né? Não deixa de ser uma opção interessante. Mas eu acho que Planinautas e Terrenos são investimentos mais seguros. Não vejo... exceto o Oco, né? Que aí o problema é compartilhado por outros formatos. Mas igual eu, né? Tenho meu set aqui, né? Vou ficar triste se ele for banido. Torço para que ele não seja banido em outros formatos, para que pelo menos eu consiga ver ele jogar
boa.
Em algum lugar. Né?
Vamos falar um pouquinho mais de Oco agora no combate.
E agora vamos ver quem chutou o Bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui. No Rápidos Cast.
Nossa parcela de Standard da fase do combate é analisar o MCQW que aconteceu pelo Arena e também o Challenge, tá? Conclusão, o T2 está uma merda. Tá cheio de oco. Na verdade, virou uma Ocotoberfest. Como dizem aí, o Oco ganhou os. Tinha Oco, né, nos decks vencedores dos challenges de Pioneiro, Legacy e Vintage deste fim de semana. Tá? Além disso, ele venceu o SCG Classic, tá? E apareceu em 3 dos 4 decks do top 4 do Open e 5 do top 8 e 5 decks no top 8, tá? Desse torneio. Sem falar, tá, na presença dele no Standard, tá, 12 dos 16 top decks do MCQW, no Standard foi um número diferente, deixa eu ver se eu acho aqui, 7 7 de 8 decks da MPL, do desafio semanal da MPL, tinham um oco, tá? E desses decks, tinha 24 Noxious Grasp, que é a carta de sideboard, no main deck, tá bom? E 4 Aether Gust no main ainda. Então, ou você joga de oco, ou você joga com uma carta contra o oco, com uma solução, né, do oco no main deck. Esse é o mandato do Standard atual, ele... E vamos falar de Pauper agora, porque o formato mudou, certo? E tivemos o banimento do Astrolábio e você meio que tentou prever, né, para onde o meta iria. E você disse que seria mais ou menos o que era antes da entrada de Modern Horizons, né? Polarizado aí entre Boros Monarca e... O que era mesmo?
Eu acho que vai ter uma mudança. Acho que Boros Monarca vai ser o mais seguro, mas a gente vai ter aí Mono Black, versões de UR Squad, Tron e talvez mais algum deck um pouco mais agro aí. Ou o Agro Combo aí, talvez Affinity ou Elfos, né?
Mono Black voltando do cemitério, né?
Exatamente. Deram nerf aí no Mono Black e ele voltou. Voltou relativamente bem, né? Ele fez resultado no sábado, teve o PTQ, né? Também no mall e domingo teve o Challenge, né? O Boros realmente se mostra muito seguro, mesmo com algumas outras coisas aparecendo, como por exemplo no Challenge aqui a gente teve um Burn em primeiro e um Elfos em segundo, né? São decks que eles vão bem em momentos de mudança, né? Porque eles são decks que mudam muito pouco. Se você olhar a lista aqui de Burn, ela é muito parecida com o que ela sempre foi.
Sim,
ela
é igualzinha que eu uso.
4 cópias de 10 cartas, 12 cartas aqui. O que normalmente muda é a quantidade de Forgotten Cave e a Maldição, né? Uhum. Isso aí que a galera normalmente muda. O side também é muito parecido. E o Elfos é basicamente a mesma lista que sempre foi, né? Quem ficou em segundo aqui, que é o Cook aqui, é um cara que, assim, ele é fantástico, né, com esse deck, ele ganha, assim, partidas extraordinárias. E o que, por exemplo, ele fez diferente foi voltar com o
Distant Melody,
que a galera não tava usando mais, tava usando o caminho tortuoso lá de
Modern Horizons,
né? Pra você não ter que fazer splash azul, né? Conseguir colocar outros elfos que não fosse, por exemplo, o Silver Ranger, né? Pra buscar a ilha. Mas é uma lista bem conhecida já. E aí, em terceiro lugar, a gente teve Na verdade, acho que tá em terceiro aqui, mas eu acho que ele ficou... Não, bom, é o Carves, que é o conhecido amigo nosso aqui.
Claro, o grande Carves.
Daí, né? E ele perdeu no top 4, né? Acho que pela questão do desempate é que ele tá em terceiro lugar, mas eu lembro de ter visto ele em quarto, mas ok, ele tá dentro do top 4 e ele jogou com o Boros Bully, que talvez seja o ponto fora da curva aí para substituir alguns decks agro. Ele tem muita pegada do Boros ainda, né? Ele usa Palace Sentinels, né? Ele usa Battle Squish. A diferença é que ele usa Squadron Hawk, né? Em vez de, por exemplo, usar Core Skyfisher e Glint Hawk. Mas a ideia é mais ou menos a mesma, né? Você conseguir gerar valor com suas criaturas, ter um campo interessante para ter espaço para fazer um Rally the Peasants, né? Que é aquela instantânea que dá +2/+0.
E aí tem recapitular.
E tem recapitular, né? Então aí ele fez um ótimo resultado aí.
Parabéns pro Carves. Esse deck sempre rodou Electric ali no main deck ali?
Não rodou, né? Isso aí até ele comentou um pouco sobre isso, porque ele esperava ter Bullies, né, jogando no formato, porque eles estavam com medo de subir Boros Monarca, sobe Tron, porque o Tron, né, vai ganhar de Boros Monarca, né, isso é uma inevitabilidade, e aí, em consequência, subir alguns decks agro, tipo Elfos, o próprio Bully, né,
então ele acabou entrando nessa
tentar se antecipar e adivinhar o meta ia, e acabou usando, né, acabou...
É uma cópia só que ele usou, mas foi...
Uma cópia, né? Uma no side, porque ele sabe que é uma carta que vence jogos, né, contra o próprio Bully.
Tá. Então, bom, ele não errou com questão a previsão, né? Porque o outro do top 4 é um Stomp.
Exato. Né? O Stomp, se não me engano, ele colocou duas cópias aqui no top 8. Acho que no... deixa eu ver se foi isso mesmo. Não, foi só uma cópia. Acho que foi no PDQ que ele entrou com duas cópias. Mas é um deck que não mudou nada do que estava vindo jogando. Né? Ele acabou indo bem ainda. Eu vejo, por exemplo, a Jiboia não tendo mais tanta utilidade no deck como estava tendo, né? Porque diminuiu bastante os decks que usem ilhas.
Tá.
Mas ainda não tem como ser uma carta ruim, né? Porque ela regenera, né? Ainda tem uma certa agressividade. E aí entra a questão da patada, né? Porque ela tem poder 2 e ela tem sinergia com a patada. Então, se você tirar a River Boa, você não tem muitas opções de criaturas com poder 2.
Né? Tá.
Então, isso é, por exemplo, a gente tem a Silvana. É uma ótima carta, mas ela não pode ser... Na verdade, ela pode ser alvo da patada, só que a criatura não vai ganhar +2/+2, né?
Tá, sim. Uma curiosidade, eu tô vendo aqui, o único deck que colocou duas cópias foi o Tron, né, cara? O único deck que teve duas cópias nesse top 8 aqui. Os dois Trons são um pouquinho diferentes, mas ainda tem o plano chato de ficar brincando o Stonehorde Dignitary, tem Ephemerate também, tem a Barreirinha, né, a Mini Monic Wall, de Rova Horror também, tudo que você pode fazer com os terrenos Tron, né? Então, a Tron, lógico, é sempre viável, é um deck forte, mas você tem algumas pegadas diferentes, né? Então, o pessoal ainda está encontrando a melhor lista para enfrentar esse novo meta. Mas é bom saber que quem tinha o Tron guardado, então, pode continuar trazendo ele para os torneios.
A grande surpresa ficou pelo Paulo Cabral, que também é um amigo nosso lá do Rio, que ele voltou com a lista que ele chama de Tron LD. Ele usa esse Ripping Soul aqui, e tem esse... para quem não conhece, um feitiço verde que ele tem aquele Entwine, né?
Entrelaçar. Por 6 manas, destrói um terreno e busca um outro terreno seu, né? Uau!
Exatamente. E o interessante é que ele busca um terreno, não precisa ser terreno básico. Então, você pode buscar as peças do Tron com ele, né? Então, acaba sendo muito bom na Mirror. E prevendo um formato mais lento com Bounce Land, você tem uma carta muito boa contra esses decks, né? Então, ele acabou aí ficando em 8º lugar. Realmente teve algumas sacadas boas, né? Uma lista que ele já cheguei até a comentar em artigo sobre ela, que acho que, não lembro se foi quando ele ganhou, que ele ganhou com ela, ou fez top 8 também em challenges passados.
Ou ele tá com 3 que... Ele tá com 3 Cave of Temptation no main deck aqui. É pra quê? Ele lembra, né? É de Modern Horizons, é um terreno que adiciona incolor. Ele filtra mana, você paga uma vira, adiciona de qualquer cor. Ele se paga 4 vira, sacrifica essa caverna, ela coloca 2 marcadores, mais um e uma criatura, só pode usar como feitiço. Isso aqui é pra quê? Pra ele colocar tipo marcador no Muldrifter e tentar bater mais rápido, acelerar o clock?
Sim, é porque assim, o Tron sem o Astrolabe, ele depende desses terrenos, né? Pra conseguir gerar as manas de outras cores. E o fato de você poder sacrificar, você tem Pulse of Muraz, então você pode voltar o Cave of Temptation de novo pra sua mão e você poder baixar de novo e dar mais marcadores.
Tá.
E realmente assim, o Tron, né, nesse formato, ele tem um grande problema. Você consegue sair do começo de jogo, sai do range, só que entre sair do range, controlar o jogo e ganhar, você tem um intervalo muito grande. Que às vezes, se por exemplo, você perdeu o game 1, você pode não conseguir ganhar o game 2, mesmo sabendo que o jogo já é seu, né? Então esse Cave of Temptation consegue, te ajuda a melhorar, pender a balança pro seu lado. Se bater como um Drifter 4-4, né, no pior dos casos, em 5 turnos você ganha. Então, assim, é uma carta que consegue te dar um gaizinho. Você pode bater com o Jin Rova, ele já vai bater 6-6, sabe? Então, assim, é uma carta que ajuda bastante a fornecer um pouquinho de agressividade aí num deck que não tem essa pegada, né? Aquele momento principal de você conseguir definir a partida.
Eu achei curioso que não tem nenhum Mystic Sanctuary nesse torneio inteiro, né? Não tem nenhum. Bem curioso isso, né?
É uma carta que, assim, ela é muito boa, mas ela vai precisar achar o seu espaço agora, né? Então, assim, ela tem uma necessidade de estar em algumas builds pro Pauper, né? Então, por exemplo, o fato dela ser ilha ajuda, por exemplo, no Mono Blue, né? No Squad, por exemplo, o Squad pode tirar proveito. Mas é, o legal, legal entre aspas, para quem não gosta é horrível, é você blinkar ele, né? Você conseguir usar isso várias vezes. Então, por exemplo, no Monoblue você pode jogar ali três cópias e ok. Você vai recuperar sim. talvez uma King Trip ali no late game para poder dar uma limpada no seu topo e etc.
Sim, sim.
No Scred conseguir voltar aquela remoção para te livrar daquela criatura que está te incomodando ou pegar um raio para poder finalizar o oponente, né? Mas a interação dela pro Pauper realmente tem um Ghostly Flick, ele é alguma coisa que você consiga ter uma recorrência.
Tá.
Então, assim, eu acho que ela vai acabar ficando um pouco de lado nesses momentos, nesse começo de novo formato, até que se encontre ali, né? Pra conseguir melhorar algum deck.
Legal, bom, uma carta boa, é bom ter ela em mente, né? E a surpresa do formato foi do sétimo lugar aqui, né? Que foi um Mono Black, um B Teachings, né? Fazia tempo que eu não vi esse deck aqui. É uma lista que tá rodando carta nova, tem quatro Wishing Well, que é o poço, né, de Eldraine, aquele poço comum lá, que uma mana azul, entra em jogo, você dá Scry 2 e paga 4, sacrifica, compra duas cartas, né. É um deck bem forte, tem resposta pra tudo, né. Acho que é o único deck dessa lista inteira aqui que tem resposta pra qualquer coisa que você imagina, né. E tudo é procurável com Mystical Teachings. Ele tem 0 criaturas, 2 Innocent Blood e 3 Vinkar's Justice, que é assim que ele vai matar, né, drenando, causando 2 em cada jogador, em cada criatura. E basicamente isso, né? Ele vai ganhar vida e vai ficar jogando Vinkar's Justice pra drenar a vida do oponente. Ele também tem o plano de 1000, pelo que eu tô vendo aqui, né? Ele consegue atrasar o jogo e vencer por 1000, se ele quiser também.
Tranquilamente, né? O MP acabou não falando, o deck tem 80 cartas no main deck.
É verdade.
Então, assim, no pior dos casos, se você anular tudo que seu oponente fizer, você vai ganhar no 1000. É. Né? Então, assim... ele tem o Devil's Cover Up, né, pra você ir recuperando suas cartas, né,
e aí uma cópia disso só, mas
eu jogaria com duas, minhas listas de Teaching sempre vão duas.
Que é pra voltar a segunda, né?
Pra você poder voltar a segunda, exatamente, e aí quando você tem o Teaching, você consegue buscar ela novamente, e aí você faz um loop, né, porque aí você joga um Mystical Teaching, você volta o Teaching, você busca, né, e aí você consegue loopar essa situação. É um deck forte, porque ele não precisa lidar com nada rápido, né? Ele sofre para decks muito agros, porque você não tem duas respostas por turno, às vezes, né? Porque a gente pode ver pela base de mana que ela é bem lenta.
Sim.
Então, assim, você quer no turno 1 não fazer nada, no turno 2 não fazer nada, no turno 3 conseguir remover uma criatura, no turno 4 remover mais uma, dali pra frente começar a anular as cartas do seu oponente e aí conseguir se virar. Mas, por exemplo, assim, o que você faz se o oponente fizer o Monarca?
Ah, você não tem agressão, ele vai comprar carta e você vai tentar vencer por Grimório. É isso.
Exatamente. Então, esse é um dos pontos. Ele é bom contra o Monarca? Não, ele não é. Mas a partir do momento que o Monarca estiver em campo pro seu oponente, você precisa virar a chave e saber jogar dessa forma. Então você precisa, por exemplo, você não vai querer mais controlar mais o que o seu oponente bate. Você quer que ele bate criaturas para você conseguir usar um Chainers, um Vinkar's Justice duas vezes no mesmo turno, limpar o campo e fazer seu oponente comprar carta.
Sim,
né?
Sim.
E vai ganhando vida com o Pristine Talismã e aí você vai ganhando tempo, né? Esse é aquele deck o famoso B sem Win Condition, né?
Então, mas ele me parece complexo de pilotar, viu? É um deck para quem gosta de desafio, né? Bom, mas tá aí, né? Foi o top 8 do Challenge Pauper. E agora nós vamos rapidinho pro Challenge Pioneiro, né? O primeiro Challenge Pioneiro que nós falamos aqui no canal. O primeiro vencedor aqui da história do formato, né? Tá com um deck que tem 3 Ocos. O Oco já começa vitorioso. É um Sultai, né? Ele tem Planinautas como a Liliana, Última Esperança, Oco e Vraska. De criatura ele tem Corsair of Krufix, o Ganso, obviamente, o Jace, Prodígio de Vryn, o Jacezinho, né? E um Tireless Tracker. Então só Major Players aqui, né? Só gente muito boa. De Feitiço ele tem 4 Thoughtseize. E aí vamos lá, Removals, né? Troféu do Assassino, Abrupt Decay, 4 Decay e 1 Troféu. Tá? 2 Dig True Time, 4 Fatal Push e 2 Drown in the Lock, tá? Que é a cartinha nova lá de Eldraine. E o resto é mana base. Bom, é um deck de controle, mas ele é capaz de agressivar muito rápido, né? E é aquele deck Soul Tide vantagem, né? Ele tem removals pontuais, bem decisivos, como o Troféu do Assassino e Abrupt Decay, e ele vai fazer o jogo dele tentando acelerar um desses planinautas aqui e controlar a mesa. Me parece um deck forte, sim, merecido aí a vitória do primeiro challenge de pioneiro, tá?
É um deck bem resiliente, né? Acho que ele consegue lidar com vários momentos do jogo, né? Ele tem resposta para quase tudo. A base de mana acaba sendo relativamente tranquila também, né? Então, tem um side bem voltado para anular e para deixar de ser, né, anulado, né, com
Véu do Verão,
o golpe desdenhoso, né, então ele acabou optando pelo seguro aí e realmente teve um ótimo resultado aí.
Isso aí, segundo lugar é um dos decks mais fortes do formato, que é o Fênix, né? É o Izzet Fênix aqui. Ele tem 4 coisas no gelo, 4 Fênix e 2 Mercadores do Vale, que é a comunzinha, né, de Eldraine aqui, que você paga uma mana, descarta uma carta e compra uma carta, e também é uma criatura que você pode jogar, né, uma aventura. Aí ele tem várias mágicas de uma ou duas manas, que ou são cantrips ou são interações como Burn, Counter, coisas assim, né. A única carta mais cara aqui é Cruzeiro do Tesouro, mas é o único deck do formato que parece que consegue tirar vantagem real do Cruzeiro do Tesouro, né? Treasure Cruise tem uma casa aqui bem legal nesse deck. E, assim, como todo deck de Fênix, que antes tinha no Modern também, né? Ele, você olha a lista, acho que não é muita coisa, mas o deck é consistente, sim, e ele é forte, tá? Coisa no gelo joga demais aqui, tá? E, por surpresa, né, de muita gente, ele é viável aqui no pioneiro, né? Então, se tem um deck a ser batido também, é esse aqui, tá? Terceiro lugar aqui, top 8. Ele tem 4 ocos nesse deck também. Mais um deck de oco no terceiro lugar. Vamos lá. É um Sultai, é isso? Ou um B? Não, é um Sultai mesmo, né? 4 ocos de Boleinalta, 3 Corsairs of Krufx, 4 Dicezinho, 2 Kalitas e 3 Scavenged Ooze e 4 Thoughtseize. E as mágicas instantâneas são interações, né? São removals, tá? É bem parecido com o primeiro lugar. Então parece aí que o Sultai oco, Sultai barra Planinautas, né, é o Jundi do formato, digamos assim, cheio de removal pontual e um controle forte, abusando das melhores cartas do formato, né, nessas cores. Então tá aí. Quarto lugar aqui é um deck mono blue e é o famoso, ele, que deck pode ser mono blue nesse formato, cara? Qual deck?
Que deck pode ser?
Devoção, né, cara? É o único deck mono blue possível, né? Devoção. Ainda não tem Merfolk suficiente ou Lorde de Merfolk suficiente para fazer um fish aqui, tá? E ele tem muitas criaturas azuis, tem 4 taças também, tem 4 cópteros, tá? 4 mutavolts, e de interação, basicamente, ele tem 4 quentes, né? Que é anula menos que pague 2, por 2 manas, tá? Então, também é um deck viável, aparentemente, no formato, tá? Detalhe, ele não usa nenhum encantamento de criatura, tá? Nenhuma carta do tipo curiosidade no main deck, tá? É só criaturas mesmo e os quentes, tá bom? Tem deck de Sahili no formato também, tá? Aquele copycat. Dessa vez o copycat é Jeskai mesmo. Não, é Jeskai com verde, é isso? É isso, cara. É Jeskai com verde. Que bizarro. Nossa, isso. Cara,
que bagunça.
É. Ele usa Juramento da Nissa pra baixar a Sahili, que é a única carta vermelha do deck, né? É.
Usa Coração de Kiran.
Ah, tem uma carta em comum que é uma das melhores cartas aqui do formato. É o melhor choque do formato, cara. É Wild Slash, tá? Essa carta ainda é acessível, quem puder compra, porque é a melhor choque do formato, tá? É de Fate Reforged, é um choque, e no Feroz, ele não pode... O dano não pode ser prevenido neste turno, tá? E é o primeiro deck da lista que usa, como ele falou, Coração de Kiran, cara. Sexto lugar, nossa, uma Tamiyo. Fazia tempo que eu não via Tamiyo aqui. Mas é mais um deck de copycat, tá? Dessa vez é as mesmas cores, também é Jeskai com verde. E, na verdade, de novo, ele só tá splashando vermelho pra Sahili, tá? Vermelho, a princípio, é a cor mais inútil do formato aqui, porque... Mesmo quem joga com vermelho tá splashando só. Não, na verdade ele tem o Harnessed Lightning, né? Pra ter energia.
misturou Sahili com energia junto.
Pois é, não tô vendo nenhum deck de Marvel aqui. O sétimo lugar é mais um deck de Fênix, tá? Mas ele tá usando uma cópia de The Royal Science, que é o Planinauta de 3 manas de Eldraine agora, né? O que que eles fazem? Mais um, você compra uma carta e descarta uma carta. Tá ótimo, tá? E o outro, mais um deles, é a criatura vai ganhar mais 2, mais 0, iniciativa e atropelar até o final do turno, tá?
Muito
e
bom também.
Muito bom porque 3 manas entra com 5, né, Eli? Então você usa mais um logo de cara, já vai para 6, é difícil de matar.
E você tem sinergia, né, com o descarte, e no pior dos casos você faz sua Fênix bater 5 de dano.
Exato, você acelera esse clock aí. E o oitavo lugar é um Izzet Fênix também, tá? Teve 3 cópias do Izzet Fênix nesse top 8 aqui. Muda um pouquinho de uma lista para outra, mas o grosso do deck é o mesmo. Então tá bom, tá um formato diverso aí, apesar dos 3 Izzet Fênix, tá? Ainda é território inexplorado, tá? Nenhum deck de Marvel nesse top 8, tá? Então tá tudo em aberto pro pioneiro. Bom, a hora agora é de falar de Vintage, mas não vamos parar de falar de Oco, tá bom? Então, vou chamar o Fernando, pedir licença pra ele e voltamos na fase principal.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore.
Fernando Seco de novo aqui, obrigado pela presença, bem-vindo de volta, cara.
E aí, meu cara, tudo bom?
Beleza, olha só, hein, 2 programas de Vintage em 1 ano.
Tá vendo? Olha só, esse cara tem um tempo sem fazer, agora já tem 2 em 1 ano.
É 2 programas a mais do que toda a história do Hacktus Cast.
Teve uma coincidência que esse ano eu vou, pela primeira vez na vida, conseguir ir pro Eternal Weekend, que é o maior campeonato em papel de Vintage, né, do mundo, assim. Então, eu te mandei uma mensagem e falei, cara, vamos gravar.
Exato, exato. Falei, opa, com certeza. E é o Eternal Weekend dos Estados Unidos, né?
Isso. São 3 agora, né? Tem Ásia, Europa e Estados Unidos.
Pois é.
Mas o maior, normalmente, é o dos Estados Unidos.
E a gente tá falando antes, né? Talvez você seja o primeiro brasileiro a jogar Vintage no Eternal Weekend, hein?
Pois é, cara. Você falou isso, eu fiquei meio... Não é possível, mas...
Vamos ver. De repente, talvez, cara. Os ouvintes aí conhecem alguém que já foi, já teve essa experiência e falem, né? Mas pelo que eu levantei aqui de histórico, pelo que eu conheço, pra jogar Vintage, pelo menos, ninguém, cara. Só você.
Eu sei o Fausto, né, do Eternal Magic, ele já foi, só que ele vai pra jogar Legacy.
Isso.
E ele deve ir também esse ano, a gente deve se encontrar lá, mas eu acho que ele vai jogar o Legacy mesmo.
Isso.
Mas eu sei que tem um amigo dele que vai agora com a gente, que vai jogar o Vintage também. E aí não sei se ele já jogou outra edição. Então, não sei se é tão inédito assim. Mas se não é o primeiro, é um dos primeiros. Vai, vou ficar com esse título aí.
Isso aí. Bom, além do torneio em si, né, cara, que vai ser dos dias 31 até o dia 3 de novembro, né? Então vai ser aquele fim de semana lá do começo de novembro. Além desses torneios... Isso, do Halloween. Além desses torneios eternos, vai ter muita coisa que o jogador de formatos eternos costuma gostar, né? É um torneio bem dedicado e já conhecido. Então vai ter artistas como o Dan Fraser, que já veio pra cá, né? O Richard Kenny Ferguson, Jeff Mendes, que são artistas que já fizeram cartas, assim, clássicas desses formatos. O Mark Poole, né, que fez a Ancestral Recall e tal. Você pretende já levar, já separou as cartas que você vai levar para eles assinarem?
Cara, eu não sou muito de carta assinada, então eu tô meio... Eu tenho um platô aqui que de Unlimited, que ele já tá... Eu peguei ele assinado, que na época, antigamente, nos anos 90, final dos anos 90, assim, a galera assinava dual pros amigos, assim, tipo, obrigado, Fernando, blá, blá, blá.
Ah,
e sim. Eu peguei uma dual, assim, assinada pra um outro cara, assim, que eu desconheço, e aí tô pensando em levar pro cara assinar lá.
Uma segunda assinatura.
Mas eu não curto muito, cara, carta assinada, então acho que, na verdade, eu não vou levar nada. Não sei, eu tô pensando ainda. Tô pensando seriamente. Né, porque tem as powers de collector também, que de repente vale a pena assinar, mas eu não sei, cara.
Ah, tá.
Eu acho que eu prefiro assinar playmat do que carta.
Uma dúvida, você falou das Power 9 de Collector, né? Aquelas com borda dourada. É, eles deixam utilizar essas cartas lá no torneio Vintage?
Não, não, não. O torneio lá é sancionado, então só vale carta de verdade mesmo. É, mas tem o Old School lá também, né? Tem um evento da Eternal Central todo ano lá, e aí no Old School rola.
E você sabe se vai ser transmitido pela Twitch em algum lugar?
Acho que todo ano é transmitido no Twitch da Card Titan.
Que ah, tá. É a Card Titan que faz, Titan, né?
Aí tem que procurar aí no Twitch deles, mas acho que é transmitido... Aí agora eu não sei, porque esse ano vai ser diferente, porque tem uma novidade no evento esse ano que tem Modern agora. E antigamente era só Legacy Vintage. E...
Bom... Bem propício, porque o pessoal não sabe, mas nós estamos gravando no dia do anúncio do formato Pioneer, né? Então pode ser que o Modern passe para a categoria de formato eterno, esses formatos aí que só o pessoal mais... o pessoal que tem que se esforçar para encontrar torneio, tá? É mais difícil, né? Então é o primeiro torneio do Modern no Eternal Weekend, muito bem.
Por um lado, tecnicamente, assim, é estranho, porque Modern não é Eternal, né? Que Eternal é, no sentido, assim, é que vale qualquer edição.
Desde Alpha, né?
Então, por isso que é Legacy, Commander, Vintage e tal. Mas, sei lá, também, né? Acho que vai ser legal, porque acho que traz mais gente pro evento, assim.
Ah,
mas o Modern vai ser no mesmo dia do Vintage. Então, eu não sei como é que vai ser a transmissão disso ao vivo no dia, assim. Se eles vão revezar, se eles vão priorizar o Modern. Eu espero que eles transmitam o Vintage, né?
E para ter uma ideia, assim, você sabe quantas pessoas participaram do torneio Vintage no ano passado?
Olha, acho que foram entre 400 e 500.
Uau, tudo isso?
Pois é, bastante gente pro Vintage, assim. É, com certeza o maior evento do ano, assim. E por isso que é legal de ir, né? Não só é um torneio muito grande, mas são 4 dias de... Tem muito Vintage paralelo, tem muito artista, tem muita loja, tem muita venda e compra e troca de carta. Então é muito, muito maneiro, assim. Acho que vai ser bacana.
Só de pensar que teve quase 400 Black Lotus em um único lugar, num único prédio.
Pois é. Não, mas assim, tem muita gente que... Lá eles dão um prêmio budget. Então, se você jogar sem nenhuma Power Nine, sem Library of Alexandria, sem Workshop e sem Bazar, se não me engano, você concorre a um prêmio. O melhor jogador que estiver jogando com deck sem nenhuma dessas cartas concorre a um prêmio paralelo, assim. Então, por um lado,
ótimo.
Tem muita gente que vai com deck budget, assim. Tanto que o deck ótimo. Que você monta pro Eternal Weekend, pelo que eu entendo, assim... Você tem que pensar que você vai enfrentar muito deck que tá aí 4, sabe? Então...
Ah, tá, tá.
É muito, muito rogue, assim. Então tem que se preparar pra isso.
Então, Fernando, já entrando na parte do deck, como é que você tá se preparando aí? O que, que você pensa em levar pra esse torneio?
A verdade é que eu queria ter me preparado bem mais, assim, porque eu não consegui jogar praticamente nada no mall. Eu tô jogando com um amigo aí, mandar um alô pro Rafael Praz aí, que tá me ajudando a testar deck.
Boa.
E tenho treinado basicamente assim, porque não tô tendo tempo e não tô conseguindo jogar os challenges, cara, do Vintage. Queria muito, mas não vai dar.
Ah, é. Bom, mas pelo que você falou, o field do challenge do Vintage não é... Então, não deve ser tão similar qual o field que você vai encontrar lá, né?
É, pois é. Tem muita mudança no field do Eternal Weekend, porque não só... Tem coisa de ser sancionado, né? Então, tem muita gente que... Tem muito mais dread, por exemplo, porque... Enfim, sendo sancionado, é muito mais fácil você ter 4 bazar e o resto do deck é baratinho do que você ter as mocks todas, né? As P8, né? Tipo, ou P9 e tal. Então a galera acaba jogando muito com isso, acaba jogando muito com coisa tipo, sei lá, Mono Red Prison, que usa Spirit Guide, Blood Moon, essas coisas.
Ah,
ou
tá.
Esse tipo de deck, assim, ou Eldrazi, sabe? Umas coisas assim. Então você tem que estar... Sem estar preparado pra enfrentar umas coisas tipo Burn, sabe? Assim, tu prepara umas primeiras rounds, pegar Burn e não perder, assim, porque pode ser que você perca. Eu lembro que um tempo atrás eu tava jogando Vintage com o Price mesmo, e eu de Paradoxical, e ele fez Eidolon na 1 e eu não tive, não ganhei.
Ah, meu Deus.
Tem que fazer, assim, então, sei lá, tem que mudar um pouco, principalmente o side, né? Mas pensar o sideboard, assim, pensando que você tem que ter mais remoção de bicho, tem que ter algumas coisas. Pensar mais rate pra dread, pensando que nesse field meio diferente.
Mas além de tudo isso, Fernando, tem a parte do Vintage em si, o Vintage raiz, ter mudado nesses últimos 6, 9 meses, né? Nós falamos na última vez aí da Lavinia. Depois dela tivemos a Guerra da Centelha, que trouxe os Plenautas de 3 manas, Narset, por exemplo, a Ashiok também, e outras cartas, e logo depois Modern Horizons, né? Que trouxe algumas cartas fatos também que podem influenciar no formato. Então, como é que você vê o impacto aí desse ano do Magic no Vintage?
Eu acho que esse foi um dos anos mais agitados do formato, assim. Uau. Acho que o Magic em geral, né? Porque essas três edições, assim, eu acho que trouxeram muita coisa, né? Of the Spark, Modern Horizons e até M20, assim. Já tem carta de M20 banida no Vintage, né? Restrita. Então, eu acho que foi um ano muito cheio de mudança mesmo. A gente teve agora... Fast Bond foi desrestrito, e a gente teve restrição do Karn, da Mystic Forge e do Misstep, né? E o Fast Bond foi desrestrito. Então, meio que agora, assim, que o formato tá estabilizando, sabe? Tá meio que tendo... Tem muita mudança, assim. Vai ser uma coisa meio... Vai ser engraçado esse Eternal Weekend, porque não tem muito um meta tão definido, assim. E agora
então
até...
ele meio que vai definir.
É um pouco isso. Sempre acontece isso. O Eternal Weekend meio que define muito muitas coisas, assim, porque tem muita galera que segura deck pro Eternal Weekend também. Porque é um prêmio gigante, né? Você ganha pintura, você ganha $2.500, você ganha, tipo, é bastante coisa, assim. Esse ano eles vão dar passagem pro Eternal Weekend da Europa, então é...
Uau, que legal.
O Eternal Weekend, ele era antigamente o campeonato mundial, né? Ele era o Worlds.
Sim,
então, ele é como se fosse o campeonato mundial do Vintage, assim. Então, por isso que é importante.
E eu tô olhando aqui as listas do último playoff Vintage que teve, né? Tem carta agora de Trono de Eldraine aparecendo, o Oco, né? Por exemplo.
Cara, tem.
Então, é mais uma complicação pra você que tá ainda decidindo que deck levar, né? Nós estamos aí há 2 semanas do torneio, você já tem que ir com a mala pronta. Então, você tem ainda menos tempo pra definir. Você pensa em levar alguma coisa mais próxima aí das cartas de Trono de Eldraine, M20, talvez, Guerra de Centelha?
Então, eu queria... Minha dúvida no Vintage estava entre jogar de Outcome ou de Dreadhorde Arcanist, que são... Eu queria jogar Vintage para fazer coisa quebrada, né? Essa é a graça.
Então, claro.
Eu tava muito tentando jogar de Paradoxal Outcome, só que o deck é muito difícil de jogar, ele toma muito hate e ele é muito inconsistente, assim. Acho que eu precisaria treinar muito mais com o baralho pra entender como atacar o meta com ele. E aí eu meio que dei uma desistida, assim, sabe? Eu fiquei testando, assim, eu tava perdendo muito por não saber como jogar com o baralho, assim.
Ele é mais difícil. Esse deck vai Moxen?
A base dele são os 4... como é que é o nome disso em português, cara? Eu não sei agora, mas os 4 Paradoxical Outcome. Que agora tá jogando no Urza Modern também, né? Então acho que o ouvinte aí que joga Modern vai saber que carta que é.
Claro.
E aí ele joga com todas as Mox, Mana Crypt, Mana Vault, 3, 4 Mox Opal, porque você fazer um Outcome com um monte de Mox na mesa é o que o deck tenta fazer, né? E aí ele mata ou de Mentor ou de Tendrils, tem várias versões, assim. Normalmente tá jogando agora com Cidadela de Bolas, porque você busca com Tinker, e é basicamente isso, assim. Mas o deck sofre muito pra Lavinia, pra Nurhod, pro Collector Wolf agora, né, que é a Nurhod com pernas. Então tem muito hate pra ele no formato. Pois é, agora lançou uma nova, né, Eldraine, o Deafening Silence, que é aquela uma branca. Cada jogador só pode jogar uma mágica numa criatura por turno. Então acaba que você tem que andar com muito hate, assim, no formato, pra conseguir ganhar. E aí eu tava me dando mal nessa, assim. Então eu fui mais pro lado do Arcanista, que é o arquétipo, né, que a gente chama de Xerox, que é esse conceito antigo, assim, de você substituir land por cantrip, né? Então o deck joga 4 Pyrrhon, Ponder, Brainstorm e poucas lands. E ele a card advantage dele vem com o Arcanista, que é aquele bichinho vermelho, uma incolor, uma vermelha, 3. Quando ele bate, você pode castar uma mágica do seu cemitério com custo igual ao poder dele. Então, imagina isso com Ancestral Recall, né? Você faz um Ancestral Recall, bate e faz de novo, de graça.
É uma beleza. Então, o bom também de jogar essas cartas azuis é que você pode rodar 4 Force, né?
Então, agora também são 4 Force, mais uma Force of Negation, que já virou meio staple do formato também.
Boa. Então, acesso a essas cartas, eu vi que algumas listas só dão 3 Moxing, né, e Black Lotus também. Como é que você faz com essas cartas?
Essa lista de Arcanista, né, ela não precisa das Mox fora da cor. Ela joga só com 3 Mox e a Lotus mesmo. E por não precisar, assim, né? Onde é que a curva dele é toda 1-2. E a curva 3, assim, é tipo a curva alta do baralho, sabe? Que é Narset e Dark Faden. E o Mentor. Então ele consegue jogar com uma curva bem baixinha, assim. E aí joga com Lavinia, com Pyromancer. É uma lista que parece um pouco com uma lista mais Legacy, assim, sabe?
Tá.
Então, fora que tem Time Walk, Ancestral Recall e outras coisas do tipo, assim.
Ele demora mais pra matar do que o deck de Paradoxal, né?
Ele é um deck de control. Ele é o deck control do formato, assim. E você... Eu lembro que na Vintage Super League, uns anos atrás, um dos jogadores lá ficava descartando o Pyromancer, descartando o Win Condition, assim, pra manter o controle da partida. Então ele é um deck que tem mais counter, joga com 3 Pyroblast main deck, sabe? Algumas coisas assim.
Tá. É um Jeskai...
Isso.
É um Jeskai control barra explosão com, de repente, um mentor, né? Ele tem... Mentor é... Tá restrito agora?
É restrito. É, mentor é restrito.
Ah, então ele usa o único mentor, mas uma vez que desce com o jogo controlado, ele explode, né?
Isso. Aí joga com 3 Narset, 2 Deck Fade, 3 ou 4 Narset.
Nossa, Narset, linda.
É, Narset deu uma dominada no Vintage, assim. Foi uma das cartas que tiveram mais impacto esse ano, né, que você tava falando, que foi a Narset, o Karn, que é no rod só pro oponente, que acabou sendo restrito de tão forte que era. A Mystic Forge, que foi a carta de M20 que foi restrita, que tá bem forte. E agora de Eldraine, que tá entrando nesse deck que eu tô jogando, provavelmente vou jogar com o Mystic Sanctuary, que é aquela land. É aquela land que é uma ilha, né? Então dá pra buscar com Fet que bota uma instante ou feitiço no topo.
Uhum.
E então você volta Time Walk, Ancestral Recall, etc. E nesse deck eu acho que essa é a única carta, cara, de Eldraine. Eu posso estar errado agora, posso estar esquecendo alguma coisa, mas eu acho que é a única carta que está jogando de Eldraine nesse baralho.
Mas no caso de planalta de 3 manas como a Narset, se você vai com a opção budget, né, sem as por 9 e tal, você ainda leva ela, porque uma carta de 3 manas para se baixar de modo, entre aspas, justo, né, sem nenhum tipo de aceleração, me parece um tanto arriscado, ou você confia aí, de repente, nos Force of Will da sua mão?
Não, o meu deck eu vou jogar com Power.
Ah, você vai levar Power?
Eu tenho as Power todas, então eu vou jogar com ele, com as motos, com a Lotus, com tudo. Eu acho que se eu for jogar com deck budget, não daria pra jogar com isso não, porque o Ancestral e o Time Walk fazem muita falta.
Ah, é verdade. Você tem como aumentar o poder do Arcanista pra poder jogar a Time Walk do cemitério?
Não.
Não?
Não, ele é um 3 pra sempre.
Tá.
Mas não precisa, assim. Bom, você joga normalmente com... As coisas que você volta são Ancestral, Brainstorm, os Pré-Ordem, né? Essas paradas todas. Pyroblast, se você precisar pra destruir algum Planinauta. É por isso, inclusive, que joga com 3, né? Porque você pode usar ele com Arcanista pra destruir um Planinauta que tem resolvido. Tem Shattering Spree também contra Workshop. Swords to Plowshares, no side tem um Fragmentize, mas é isso, assim, e basicamente.
O Santuário pode voltar, né, a Time Lock também, e você pode pegar ele com a Fet também, combina bastante com o deck.
A versão, tem algumas versões que jogam com o G-Sim ou com o Snapcaster, mas eu devo ir com uma versão que não tem nenhum dos dois, só volta o Time Lock com o Sanctuary mesmo. E o Sanctuary, ele tem uma parada muito legal, que é o Jorro, né, o Gush volta o Sanctuary pra nós.
Meu Deus, sacanagem.
Então, existe,
é verdade.
Pode fazer, pois é, que é dar o Gush, baixar o Mystic Sanctuary, botar o Gush no topo e ficar fazendo isso quantas vezes você precisar.
Nossa, que saco. Ela tem um limite, né, porque você precisa das ilhas pra levantar, mas é um saco.
E o Gush é restrito também, mas enfim.
É aquele único Gush, né. Mas ele usa bastante carta restrita aqui, que eu tô vendo também. Digger restrito, né?
Digger restrito, Misstep, Time Walk, Ponder, Brainstorm, Mystical Tutor. Mas é um deck bem consistente, assim. É engraçado que é um dos decks mais consistentes. Dos azuis, pelo menos, é o mais consistente. É o que tem a base mais... Com cartas 4, 3, 4.
E ele parece que tem resposta um pouquinho pra tudo, né? Pyroblast no main, Sword to Plowshares no main também, os counters, claro, tem até Bolt, se precisar, então tem resposta.
O Bolt, ele serve pra tirar planalto, pra tirar bicho e pra dar na cara também, pra você também acelerar um pouco o clock.
Tá, de preferência com o Monastery Mentor na mesa.
O Pyromancer e o Monastery funcionam bem com Arcanista, porque a mágica que você joga do cemitério faz ficha também, né? Então, a sinergia é um pouco essa. E tem esse combinho de Narset com Deck Fader também, que se os dois estiverem na mesa, você começa a dar Deck Fader no cara, que daí ele compra uma e descarta duas. Os dois Planinautas são bons por si só, assim, né? O Deck Fader é muito roubado no formato, e a Narset mais ainda. Mas se por acaso você tiver os dois na mesa, você pode, ao invés de ficar comprando carta, você pode só tirar a carta da mão do oponente, assim, o que também acaba locando, né, um pouco o jogo.
Tem algum motivo para você administrar na set sem utilizar a habilidade dela, manter ela sempre com 5?
O lance dela é que ela é um mini Dig Through Time, assim. É muito difícil, não sei assim, depende do que tem na mesa e tal, mas é muito difícil você, por exemplo, se o seu oponente tiver um oco e você quiser segurá-lo no mesmo turno, você não dá o menos dois, assim, mas é muito raro isso.
Tá. Eu tô pensando se o oponente tiver também um deck fading dele, ou se ele tiver numa mirror match, por exemplo, que ele tem muita carta de draw também, e tem raio, e aí você não quer perder seu Narset de jeito nenhum. Aí você quer manter ela sempre com 5 pra poder ter essa proteção, forçar ele a gastar, quem sabe, duas cartas pra tirar ela.
Não, no mirror, é porque eu tenho Pyroblast, né? Então, assim, se o deck tem Pyroblast, o ideal é você usar Narset pra já pegar a carta de volta.
Ah, boa.
É difícil você segurar, porque os caras gastar um raio nela, você é um 2-1, sabe? Você comprou uma carta e tirou uma carta da mão dele, assim, então é um mau negócio pra ele do mesmo jeito. São poucas as situações em que você não ativa Narset, muito poucas, eu acho.
Sim, e pelo que eu vejo, você tá mais inclinado, então, aí com esse deck.
Eu tava, até esse sábado.
Por que a indecisão, Fernando?
Porque essa justamente o torneio que você tá vendo aí, esse playoff, tem uma lista de juramento dos druidas que eu meio que apaixonei, assim, eu tô levando as cartas pra talvez jogar com ele.
É a do primeiro lugar?
É a do primeiro lugar. Que é o juramento dos druidas, é aquele encantamento que se o oponente tem uma criatura a mais que você, você pode, na sua equipe, né, revelar o seu grimório até achar uma criatura e botar ela em jogo e o resto no cemitério.
Isso.
E esse deck, se você olhar pra ele e pro Dreadhorde, a base deles é muito parecida. Então, assim, o que eu gostei dessa versão é que ela é uma versão muito control também, muito consistente. Não é aquelas listas de juramento de Oath normalmente, que você tem uma variação muito grande de cartas, assim, que são as listas que se aproximariam mais no Paradoxical e tal, que tem uma de cada, sabe? Não, uma lista que tem bastante cartas repetidas, então era bem consistente, é bem controle.
Toda a parte de interação, né, Fernando? É igual, basicamente.
É bem hard control e ao invés de ter arcanista, ela tem juramento. E o juramento vai para o Niv-Mizzet para 1, que é aquele que é 3 azuis, 3 vermelhos, não pode ser anulado. E toda vez que você compra uma carta, dá um de dano num alvo. E toda vez que alguém faz uma mágica instante ou feitiço, você compra uma carta. Então ela é um formato bem boa. E o outro bicho é o Grizzlebrand. E ele tem uma adição boa de Eldraine, que eu tava falando contigo até antes da gente começar a gravar, que é o grande vilão de todos os formatos na atualidade, assim, que é o Oco.
Pega, a Narset continua, sai da Kfaden e entra Oco. Por que você tá levando o Oco pro Vintage nesse caso aí?
Cara, então, tem uma coisa bem relevante do Oco, que é ele faz bicho pro oponente. Então, ele faz você trigar o juramento.
Certo. E ao mesmo tempo ele tira uma Mox do oponente.
Se o cara tem uma Mox, você faz um bicho pra ele, triga o Wolf. Mas pra além disso, ele é um Planenauta que tira permanentes problemáticas, né? O juramento, o Wolf, ele é um deck que sofre muito hate. Então, assim, sempre tem uma Grafdigger's Cage, um Containment Priest, alguma coisa assim pra impedir o teu juramento de ativar.
Sim.
E o Oco transforma isso em bicho 3-3 sem habilidade. Além, tipo assim, se o cara faz turno 1, você faz assim, turno 1, juramento, né? Mana, Mox, juramento. O cara faz mana, Grafdigger's Cage. Você faz mana, Oco e dá mais um do Oco na Cage, não só você tirou a Cage, como você fez um bicho pro cara.
Você já ativou o teu juramento do próximo turno, né?
Normalmente o deck tinha que ficar esperando chegar o Pomar Proibido, né? Que é aquela land que faz um bicho 1 pro cara. E agora ele não precisa mais, você consegue controlar um pouco a mesa com o Oco e fazer bicho pro cara ainda numa situação onde, por exemplo, se o cara sabe que você tá de juramento, ele não baixa bicho, né? Ele vai evitar baixar bicho logo de cara, assim, ele vai baixar a criatura só quando ele tá com uma Cage ou com um Containment Priest na mesa. E com o Oco você tem um jeito de lidar todo turno, né? Porque o transformar bicho dele é mais um, então você pode fazer isso infinitamente. Todo turno você vai lá fazendo, tirando o bicho da mesa. É muito louco como é que funciona isso.
Mas o deck me parece bem complexo de pilotar, como é natural do Vintage, né? Mas esse aqui é extremamente complexo porque as duas win conditions dele são frágeis, morrem, por exemplo, para espadas em arados. Então você tem que administrar muito bem esses counters e as suas interações durante a partida, né? Ao mesmo tempo enquanto você constrói o combo do juramento dos druidas. Eu não vejo aqui nenhuma outra win condition. Ele tem, lógico, o Véu do Verão no main deck, coisas assim. Então, eu imagino, que você precisa de muito treino, principalmente para entender como se relacionar contra cada deck do field, né? Você espera adquirir esse tempo de essas horas de voo até lá, ou vai meio que na fé e na coragem aí?
Como essa shell desse deck especificamente, ela é bem control, né? A base dela, assim, se você olha para as mágicas, fora a parte do combo, né? Os quatro juramentos, os dois bichos.
Uhum.
Como ela é bem parecida com o Arcanista, é isso que me empolgou um pouco, assim. Isso me faz eu ter um pouco mais de facilidade para entender como que o deck joga, sabe? Então eu acho que é mais tranquilo, assim, de pilotar do que um paradoxo, que é o que. Que é isso, o hate do juramento dos druidas, mais com essa lista, assim, você consegue lidar um pouco melhor com ele. Principalmente porque a Niv-Mizzet é uma carta que você consegue castar da mão. E ela não pode ser anulada. Então, assim, se o cara tá ali querendo jogar o jogo de controle com você, garantindo o jogo dele numa cage ou num priest, você consegue simplesmente castar a Niv-Mizzet e controlar o jogo daí.
É verdade, dá pra castar mesmo. Tem 3 Trop, 3 Volcanic, fora as Mogs em Black Lotus, né? Dá pra castar. Que legal. Bom, e eu
esses
falei
dois
que
eu bichos, por mais que eles sejam vulneráveis, eles, né, o Grisel, se o cara dá uma, ele cai na mesa e o cara dá uma sorte, você comprou 7 cartas. Então, assim, dessas 7 você pode inclusive anular as swords dele. E a Nive também, né? Se ela cai na mesa e o cara dá uma sword, no mínimo uma carta você tá comprando da habilidade dela. E se você fizer direitinho, assim, botar ela na mesa, tendo resposta, tendo interação, você compra pelo menos 2-3 cartas nisso, assim.
E o Oco também, né? O Oco é uma win condition, se precisar, do seu lado, inclusive.
O Oco é uma win condition, se precisar, rouba bicho, né? Acho que ele tem uma inevitabilidade aí que dá pra jogar em cima dele também.
Ah, então, bem interessante. Questão de sideboard agora, como é que você pensa em sideboard? Porque vendo o Magic Online é fácil, né? Todo mundo, o acesso às cartas é muito mais fácil, mas como você falou, o field lá deve ter esses decks mais aventureiros aí. Que você pretende levar, se você for com essa opção do deck do Oco com juramento dos druidas?
O Oco eu gosto bastante desse side que tá aí, porque ele tem no side uma carta que lida muito bem com o deck rogue, assim, que é o Blazing Archon.
Ok, tem 2 Blazing Archon no side,
Ele é feito pra você trazer contra o Workshop, porque o Workshop e Eldrazi, por exemplo, não ganha desse bicho. E... que é aquele bicho, né? Um 5-6 voar e as criaturas não podem te atacar.
Isso.
E aí...
Ele tem Rancor Antigo também, Pyroblast, 4 Nature's Claim, 3 Tormod Crypt e 4 Ravenous Trap para exilar o cemitério do oponente, né?
Uma das vantagens do juramento, que talvez eu tenda a jogar com ele, é que ele lida muito bem com o Deck Rogue por causa do juramento. O Deck Rogue depende muito de sei lá, Magus of the Moon, de Eldrazi e tal. E quando você tá jogando contra Eldrazi, você faz você faz um juramento na 1, o que o cara faz com o deck dele, entendeu? Ele tem que te matar verdade. Muito rápido pra você, pra lidar com você conseguir fazer um juramento na 1 ou na 2. É um deck que funciona melhor também no depois do Mulligan, assim. O London Mulligan você consegue jogar seus bichos pra baixo e não ficar com eles na mão, né? Porque um dos grandes problemas do juramento é você ficar com o Grisel ou com o Niv-Mizzet na mão.
Sim.
Então, com o Mulligan novo, você consegue jogar eles pra baixo. Então,
e esse Mulligan novo é uma outra mudança, né, cara? Uma outra mudança que aconteceu aí num curto espaço de tempo aí nesse ano, que também influencia na escolha do deck, né? Até na escolha do side no Vintage, bem lembrado, viu? Mas ela não é uma arma que só você vai usar, né, Fernando? Os oponentes também, os decks de combo do oponente também tendem a ficar mais consistentes, talvez, com essa oferta do London Mulligan.
A gente, todo mundo na época do Mulligan, a gente tava mais desesperado, achando que ia ser um problema maior do que foi, assim. Eu acho que ele dá uma consistência pros decks, mas você Mulligar já é um problema, entendeu? Muito melhor ficar com 7 cartas, assim. Então não é uma parada que dá pra usar muito. É aquela coisa que todo mundo fala, né? Mulligar pra 6 ainda é ok, mas quando você Mulliga pra 5, né? Se você dá aquele Mulligan pra 6 e vem uma mão que ruim, você Mulligar pra 5 é um problema. Então você ainda evita Mulligar, né? Você não Mulliga pra 6 à toa. Mas...
Eu tô contando aqui no top 16 desse torneio, tem 4 decks de Dredge. né, com o Bazar de Bagdá.
É, e é um deck que tá bom agora. Ele é um deck que melhora muito com o Mulligan, por uma especificidade do deck, assim. E é uma coisa que vai ter muito lá. Então, assim, você vê nesse sideboard, tem 4 Ravenous Trap e 3 Tomoid Script. Uhum. Eu acho que é um número ok, assim. Eu acho que é meio por aí mesmo que tem que ser.
E os shops? Eles diminuíram também a presença no meta, né? Isso é bom.
Tinha diminuído, cara. Agora, se você olhar aí também no playoff, tem acho que 3 no top 8. 2 ou 3. Então, acho que não tá tão...
É três, uau. É,
então não é tão simples assim, porque agora eles estão jogando, também tem uma carta de Eldraine, né, Stone Cold Serpent, aquele bicho custo X que tem proteção contra multicor.
Ah, sério? Isso aí, nossa, tem 4 cópias nos decks.
4,
uau! É. Isso aqui tem cara de book rare, né, de Tron de Eldraine.
É, porque ele escapa de Dark Fading, né, e escapa de Oco agora também, então ele é, e ele é muito grande. Ele é muito, muito grande, ele entra lembra assim... Do... 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
multicolor, além de atropelar e alcance. Uau! Legal. Se você tiver dois shops, então já entra 6-6, certo?
É. O atropelar, o alcance não é tão importante no formato assim, mas o atropelar e a proteção multicor são bem relevantes.
Certo.
A deck fade ainda atropela, que é uma parada assim, você não consegue. Os bichos grandes do deck, assim, normalmente eram muito parados por token, né? De mentor e de paromancer.
Ah, sim. É.
A serpente, não, cara, ela bate muito.
Uau. Bom, Fernando.
Eu não acho que dá pra não tomar cuidado, não. Eu tenho aí os Ancient Grudge no side, 4 Nature's Claim. Eu tô aí na dúvida. Eu acho que o que vai acontecer é que eu vou levar os dois decks. E tem muito trial na quinta-feira lá antes do torneio pra ver se você ganha buy. E eu vou ficar alternando, boa, jogando um pouco com cada um pra entender como é que o deck joga, assim. Mas eu tô tendendo esses dois. A minha ideia inicial, que era jogar de Outcome, não vai rolar, não. Vou ter que, acho que, ficar com esses dois. Esse Wolf aí me parece bem bacana. Vou dar uma testada com ele pra ver se eu não tô viajando. Mas foi engraçado, assim, porque eu vi esse deck ontem e dei uma testada. Falei, pô, maneiro e tal, vou pegar um Zoco. E aí, hoje, o Oco, né, teve esse ban aí, o Oco deu uma estourada. E exato. Aí, fiquei aqui tentando caçar oco pra pegar e achando, todo mundo achando que eu tava. Assim, você tá jogando T2, cara? E assim, não, eu tô jogando o oposto disso. Mas pelo menos consegui pegar barato antes do Spike um pouquinho. Peguei num preço que agora ele já tá, sei lá, 50, 60 reais mais caro do que eu peguei. Então,
tá bom. Eu sugiro pra você pegar lá mesmo, né? Normalmente vale a pena a carta assim.
Mas... é mais caro, cara. Lá tá tipo, ele tá a 40 e poucos dólares. Aqui eu peguei a 140, então.
Ah,
tá
assim, contando a conversão. 50
dólares. Lá, falei, tá caro, velho. Tá caro. Tá mais caro lá do que aqui.
Nossa. E eu ia perguntar duas coisas. A primeira é se você tem algum conselho para alguém que pretende um dia fazer esse mesmo caminho que você, né? De ir jogar em papel vintage lá num torneio com high stakes. E uma outra coisa é se você pretende fazer um report depois em algum veículo, né? Para o pessoal também acompanhar o meta, acompanhar a sua experiência.
Cara, é engraçado você falar high stakes, porque eu tava vendo a programação paralela aqui do Eternal Weekend, que é bem legal, inclusive. Vai ter um torneio Trios, Legacy, Vintage e Modern. Infelizmente vai ser no mesmo dia do Old School, então eu não vou conseguir jogar.
Ah.
Mas um dos torneios que vai ter no domingo vai ter um negócio que eles estão chamando de Vintage High Roller, que é bem. A inscrição do torneio é 500 dólares.
R$2.000 para entrar no torneio, mas o que ele dá de premiação?
Não tem premiação divulgada ainda, mas deve ser uma premiação bem, bem grande, né?
Ah, sim.
Deve ser Black Lotus, coisas assim. Mas tá engraçado, eu obviamente não vou jogar esse torneio, porque não dá para pagar R$2.000 para tomar 0-2 e ir embora para casa chorando.
Isso é bem coisa de... uma noção, né? O torneio vintage aqui, ele vai. O limite dele são 600 jogadores, ele vai distribuir $15.000 em premiação, tá?
Então, o torneio vintage normal é $80 a inscrição, o que já é uma fortuna.
Já. São o que em reais é mais de R$300, né? R$350.
É uma grana. E a premiação é boa e tal, você ganha um playmat maneiro, mas é uma grana, assim, cara. Então, agora $500 não dá pra pagar, não.
Assim, se tiver mais de 600 jogadores, eles vão subir a premiação para $20.000, né? E aí vai premiar até o top 64. Mas como não tem precedente disso, né? Acredito que seja mais plausível que fique entre $15.000.
Não vai ter.
E sobre colocar o seu report em algum lugar, você tem planos aí para fazer alguma coisa do tipo?
Então, eu tava só fazendo um adendo aí, mas as duas coisas, né? O report, No princípio não, cara. Eu tô tentando fazer essa viagem de um jeito recreativo.
Claro, claro. Investimento, você merece, né?
Pois é, não tô pensando em... Se alguém me patrocinasse, né? De repente até pode ser. Mas não tô pensando em escrever pra lugar nenhum, não. Talvez devo postar coisa no meu Instagram, coisa pros amigos, assim, e tal, mas... ou talvez a gente pode vir aqui no podcast de novo, conversar, mas, assim, não tô planejando nada muito, muito certo, não.
Okay, vou assim, lá só pra pagar mesmo, me divertir,
exato. Comprar, vender carta lá, ver como é que é.
Isso. Desculpa, rapidinho, você falou em vender carta. Que eu saiba, alguns dos americanos, lá dos gringos, são fãs do nosso Borda Preta, né, da quarta edição, que eles não tiveram tanto acesso lá. Fica aí uma dica, se tiver coisa que você quer se livrar aí, já encontrei gringos loucos por colecionar essas cartas nossas.
Sim, sim. Eu tenho bastante coisa aqui de quarta edição Borda Preta, tô levando tudo pra ver se desovo lá também, porque...
Boa.
Um dos objetivos meus nessa viagem é vender uma boa parte da minha coleção, assim, porque tá muito caro, né, cara? Então eu tô meio que indo nesse torneio com uma despedida do vintage também, que é pra de papel, assim, tentar vender as coisas lá.
Quer ficar só no Commander, né?
Commander Legacy.
Boa. Mas desculpa, eu te interrompi. Eu te interrompi. Você falou de ir mais tranquilo, né, sem pensar em fazer reporte. E sobre a outra pergunta?
Cara, então, aquilo que eu te falei, a gente conversou da outra vez, né? Eu não acho que jogar vintage de papel seja uma coisa saudável pra ninguém. Você tá vendo, eu tô aqui com o MTG Goldfish aberto aqui, que ele mostra os preços das cartas, né? Então, não é saudável o preço de um deck vintage, assim. Então, a minha recomendação de quem quer jogar vintage de papel é, tipo, não joga não. Vai pro mall mesmo. A não ser assim, quem, né, tem gente que tá mais tranquilo de grana, tem uma situação mais confortável, vai pegando as power uma por uma, assim. Eu acho que não tem como se planejar pra ir no Eternal Weekend. Você tem um dia que você chega e você fala assim, pô, acho que dá pra ir. E é isso, assim, sabe? Não tem muito como. Porque até a própria ida, cara, né? Eu tô indo pra lá com a esperança de vender carta lá e bancar a viagem com as cartas que eu vender lá.
Claro.
Tem umas coisas assim, tipo, sei lá, um Juzan de Jin, que se eu vender meus dois Juzan, eu pago praticamente a viagem toda, sabe? Então esse é o objetivo.
Boa.
Mas...
E no caso
fora isso, que vai... eu acho que manter no mall mesmo, ou jogar com proxy, aquela parada que a gente conversou no outro podcast, assim, se a galera quiser uma discussão mais aprofundada nisso, ouve o outro lá, mas acho que não tem muito como fugir, não tem muito como se propor a jogar vintage de papel, assim. Ainda mais no Brasil, que não tem torneio, sabe? Você vai comprar as paradas pra o quê? Fazer uma viagem anual até o Eternal Weekend jogar? Não faz muito sentido.
Perfeito. E o MOL se mostrou uma ferramenta decente, né, pra isso. É bem acessível, inclusive, em termos de comparação aí de preço de Power 9. Então dá pra brincar bastante, né? Agora, é um formato complicado. Você tem que ter bastante paciência e tem que estar investido, né? Eu vejo aí alguns gameplays e cada decisão é extremamente importante. Eu não imagino uma pessoa pulando, por exemplo, do standard direto pro vintage. Tem que ter aí uma escadinha, uma curva de aprendizado em termos de várias habilidades que você desenvolve no jogo, né? E para isso, como você lembrou, escuta lá a primeira entrevista do Fernando, nosso programa de vintage, que ele fala dessas diferenças aí, né? E dos benefícios de você se desenvolver como jogador jogando vintage aí, que treina partes que os outros formatos, às vezes, não afinam, né? Da melhor maneira possível.
Pois eu mesmo tô muito enferrujado no vintage, assim, né? Eu tô indo pra lá, eu queria ter treinado muito mais. Acabou que meus últimos 2 meses foram muito corridos, assim, de trampo, de mudança e tal. Então, não deu muito como, assim. Mas eu queria ter treinado muito mais. Eu acho que eu não tô afiado o suficiente pra fazer um resultado bom, assim. Mas vamos ver, né? Nunca se sabe.
A Magic, né? Tem a parte da sorte, ainda bem, né? Também.
E aí... confiante, eu não tô não, mas também não tô indo pra lá pra ganhar, né? Tô indo pra lá pra...
Mas quem sabe, a premiação pro top 32, hein, cara? Top 32 tá premiando aí, né? Então.
Pois é.
E, bom, então é isso, Fernando. Obrigado aí pela entrevista. Boa sorte aí pra você. Fica a dica pro pessoal acompanhar lá na Twitch da Card Titan, né? Pra quem quiser ver um pouquinho mais de vintage ao vivo. E, pô, cara, se divirta, assim. Se é a sua realmente despedida do formato de papel, que seja uma baita despedida. Divirta-se bastante. Que você absorva tudo que a experiência tem a oferecer, né? e que fique aí uma grande memória de um bom torneio pra você.
Acho que essa é a ideia, cara. É tipo, é ir pra lá, jogar bastante vintage, que, né, não tem muito onde jogar. Faz muito tempo que eu não jogo vintage assim de papel com certa frequência, desde que ele morreu aqui no Rio. Então eu tô indo pra lá também. Nunca joguei sancionado, né? Primeira vez que tô indo jogar um vintage sancionado, porque nunca teve, assim. Então é uma coisa daqueles, quando você tem lá no DCI, né, nos Planeswalker Points, tem uns achievements lá, e tem um que é quantos formatos você jogou. Então eu tô aqui ansioso pra checar mais uma caixinha daquele do achievement lá. Mas é isso, não tem, eu vou procurar assim, muitas ambições assim, mas também tô aqui, a próxima semana e meia vai ser de treinos mais intensos assim, pra, até pra afinar essas duas listas que eu tô pensando em levar e ver o que vi aí, ver lá nos trials como é que as coisas andam. O torneio vintage vai ser no dia 1º, então quem quiser assistir aí, ligar no Card Titan, quem sabe, se tudo der muito certo, eu vou estar na câmera lá no feature match da mesa 1.
Boa, boa, tomara, hein? Então boa sorte, Fernando, obrigado aí pela entrevista, e qualquer coisa, estamos à disposição, é só falar.
Eu, cara, abraço pra você aí, e bom, a gente vai se falando, vou te dando notícias aí dos meus standings no dia.
Beleza, se tirar fotos, pode mandar também, que se autorizar, a gente divulga aí como curiosidade pro pessoal, né, pra quem nunca pôde ver o Eternal Weekend de lá.
Então, eu imagino que as mesas de lojas e de trocas, essas coisas lá, vão ser bacanas também de olhar.
É, cara, deve ser uma visão sensacional. Bom, é isso. Então, obrigado, aí. Fernando.
Valeu.
Boa viagem, boa sorte.
Obrigado, mano. Tchau, tchau.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é VR.
Eli, frase final. O pessoal adorou a frase do Pokémon, então tem que ser ela, né? A frase da semana aqui. Quem reclama de jogo lento com Fett nunca viu partida de Pokémon.
Essa frase foi sensacional.
É, cara. Bom, são perfis diferentes, né, de jogadores. Nós temos que sortear um booster de guildas de Ravnica, cara, para os nossos apoiadores. Você tá vendo a lista aí no Discord com, acho que são 20 e poucos nomes, né? Tá vendo aí, né, os números? Eli, tá vendo? Oi?
5 nomes, né?
Isso aí. Deixa eu sortear um aqui. Se for igual, deixa eu ver, entre um e 25, tá? Vamos sortear logo 3 números de cara, porque de repente dá um que a gente tem. Número 10. Quem é número 10?
Número 10 é o Vinícius Fernandes dos Santos.
Então é ele mesmo. Vinícius, parabéns, booster de guildas de Ravnica, tá? Esse é o... Você ganhou o booster... Como 10 é par, você ganhou o booster par, o booster número 2. Booster número 1 é do Generindo já, porque ele não conseguiu pegar com a gente lá no GP. Bom, ele é isso, já falamos de vintage. Eu estava pensando o seguinte, falar semana que vem do Standard para o pessoal se preparar, né, para o GP. Porque, lógico, né, apesar do formato ser assim, eu acho que vai ter gente interessada. Afinal, ele, o top 8 do GP vai para o Players Tour. Né? E para a final do Players Tour, o primeiro já está classificado, tá? Então vale a pena grindar esse formato e para jogar na sexta ou no sábado, lembrando, né, você tem esses 2 dias para se inscrever, tá? Escolhe o que é melhor para você e vai. E vale a pena, cara, para quem aí quer, sonha em entrar no Players Tour, né, e um dia entrar na MPL, a entrada agora é o GP, aproveita enquanto tem GP aqui na América Latina, e é só pelo evento principal que você vai conseguir. Claro, tem os MCQs todo dia, né, que vai ser Modern e Standard, se eu não me engano, tá, mas o evento principal tem 8 vagas, o MCQ tem 1 vaga, tá.
Eu acho que ainda vale a pena, né, eu acho que para quem tá no T2, eu acho que vai ser bem bacana. Eu acho que a gente sabe que tem algumas coisas que precisam melhorar, etc. Mas eu acho que, como a gente sempre fala, né, MP? Eu acho que se a gente tem pouco, vamos pelo menos mostrar que mesmo com pouco a gente está participando, né? Ano que vem a gente só tem um, vamos participar, vamos jogar os paralelos, né? Eu acho que a nossa reclamação é mostrar que a gente é maior do que eles acham que nós somos, né? Yeah. Então vamos fazer a nossa parte, não simplesmente reclamar de que a gente não tem a oportunidade. Então, se infelizmente ano que a partir de 2021 a gente não tiver, enfim, a gente deixa para reclamar isso lá depois. Mas por enquanto a gente tem, outros países gostariam de ter e tem comunidades tão boas quanto a nossa. Então vamos mostrar que a gente não é só uma boa comunidade quando fala, né? Mas sim também quando participa dos eventos.
Né? Isso aí, vamos parar de sofrer por antecedência, né? E investir nosso tempo no único torneio estilo GP que tem, né? E também prestigiar os outros, como a Latam, que vai chegar também, os qualifiers que estão por aí, né? Também jogando no papel, tá? Saindo de casa, indo para os eventos, jogando no papel. Perdão. Bom, é isso. Eu acho que isso chega de Magic por essa semana. Boa sorte lá pro Fernando Seco, que estará no Eternal Weekend, né? Tomara aí que ele volte com a premiação. É muito legal ver a lista de side events e premiação do Eternal Weekend. E quem sabe, né? Quem sabe aí um brasileiro vencendo lá o torneio Vintage. E é isso. Semana que vem podemos falar de T2, mas acho que também o Pauper tá demandando um programa, hein, ele? Porque, de novo, o meta mudou, né, cara? Precisamos falar de Pauper numa fase principal aí.
Com certeza, até eu acabei nem falando antes aí na parte de combate ali. Teve o Latam Pauper aqui em São José esse final de semana, né? Foi até engraçado porque... deu menos gente do que a gente gostaria, mas ainda acabou dando mais do que o Modern, por exemplo, né? Foram 17 jogadores, o Modern acho que deu 14, uma coisa assim. Foi um número relativamente bacana. Teve muita gente de outros formatos jogando, né? O top 4 no final acabou tendo 3 jogadores que já jogam Pauper e um só que não jogava, né? Afinal, acabou sendo duas pessoas que já jogam, né, Pauper. Eu consegui fazer o top 8, mas acabei ficando na primeira partida aí pro Affinity. Joguei de Tron, as mesmas 75 do Eduardo aqui, só que ele acabou não indo bem no começo e já dropou.
Eu tava triste quando você falou que só fez top 8, mas quando você falou que jogou de Tron, eu não fiquei mais triste não, bem feito.
Na verdade, você pensou assim, foi até longe demais.
Bem feito, merecido. Não, tô brincando porque esse Tron aí, até que ele... Bom, é o primeiro que é o Eli pilotando, né? Segundo que o Tron Pauper é mais amigável do que carne na sua cara no terceiro carne turno. Carne no
trem, tá? Né? Com certeza, é muito mais frustrante do que barreira mnemônica, né? Então...
É verdade.
Então, tem esse ponto. Mas aí eu queria mandar um abraço para as duas pessoas, né, que fizeram a final aí, o Thiago e o Francisco aí, o nosso Chiquinho, que é um rapaz novo aí, que tá há pouco tempo jogando Pauper.
Porra, e já chegou na final?
Chegou na final e, tipo... Ele é aquele cara que foi evoluindo com a gente, sabe? A gente viu as melhorias, conversamos bastante, né? A gente sempre ajudou bastante ele. Emprestamos muita carta no começo pra ele, sabe? E ele foi evoluindo bastante e teve um ótimo resultado. Foi bem bacana. Parabéns pra ele. E também a gente não pode deixar de dar parabéns pro Thiago, que também joga com a gente aqui há um bom tempo. Já tem, né? Já conseguiu vencer mais campeonatos locais aqui, né? Então tem uma frequência maior de resultados. Mas ele jogou com deck, eu vou falar pra você que também, né, não ajuda muito. Ele ganhou com um B1000, né? Jogando com o Jace Erazo, né? Aquele encantamento e tal.
Nossa, então, que legal, cara! Ele conseguiu navegar o torneio inteiro com um B1000. Nossa, B1000. Que legal! Que bacana,
vai poder participar aí. A final nossa Pauper dava vaga pro final T2, né? Pro Latam T2.
Ah, sim, que vai ser no ano que vem, é isso?
Não, é segunda semana de dezembro, né? 13, 14, 15.
Ah, em dezembro, tá bom. Em dezembro ainda. Tá bom.
Então, foi bom ter um campeonato maior aqui em São José e de uma galera que normalmente não tá acostumada a jogar Pauper, mas também, né, eu acho que isso é uma via, né? A galera também participando.
Como o Villedel falou, né, é importante pro formato Pauper, agora só falando para essa comunidade, tá? Que o representante de São José, que vai jogar o torneio e se classificou via torneio Pauper, né, que ele vá bem no T2, para que os dados mostrem para o Wizards, né, que esse formato ele tem bons jogadores, tá? E que o vencedor da Latam, de repente, né, o vencedor da Latam, a pessoa que vai para o outro, ela foi começando no Pauper, né? o caminho dessa jornada. Então, de repente, isso ajuda a Wizards a permitir que outros formatos, como o Pauper, componham a final do Latam, ou pelo menos uma das finais do Latam, se tiver mais de um por ano, né? Isso é interessante. Então, fiquemos aí de olho no representante de São José e de outros que vão através do Pauper ou até do Legacy, né, cara? É que do Legacy a gente já sabe, né? Se o jogador chegou até lá do Legacy, ele é um bom jogador. Tem que ser um bom jogador para jogar Legacy, né? Mas do Pauper, que ainda tem um certo estigma aí de formato casual e tal, tá começando agora, né, a ser sancionado, a ser levado mais a sério pela Wizards, tem que chacoalhar eles, mostrando realmente que o pessoal que vai via Pauper tem condições, sim, de ganhar campeonato grande, cara. Isso seria muito legal, cara. Seria dado bruto, sabe? Para mostrar direto para a Wizards que os representantes do Pauper estão mandando bem.
Com certeza, eu acho que é uma situação que tem muito a ser, né, ser promissora para o formato, né, trazer um benefício muito grande para a gente aí no médio e longo prazo. Né.
Isso aí, cara. Bom, e chega de Oco, quer dizer, chega de Magic por essa semana. eu acho que a gente se despede por aqui e voltamos semana que vem. Certo, Eli?
E aí, galera, valeu, até mais.
Abraço. Falou.